Num legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 30ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017 e convido o nobre vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Vamos fazer o elogio dos homens ilustres. Nossos antepassados, através das gerações, o Senhor neles criou imensa fama, pois mostrou sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram autoridade de rei e ganharam fama por seus feitos. Outros, por sua inteligência, se tornaram conselheiros e fizeram revelações proféticas. Uns guiaram o povo com suas decisões, compreendendo os costumes de sua gente e tendo palavras sábias para instruí-la. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. 10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 29ª reunião ordinária do dia 2 do 10. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário Jorge dos Santos Pereira para que faça a leitura da matéria do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício número 484/2017, de autoria do prefeito municipal, em resposta ao ofício número 210/2017, requerimento número 097/2017, do vereador Maurílio Martiello. Ofício número 485/2017, de autoria do prefeito municipal, em resposta ao ofício número 222/2017, requerimento número 103/2017, do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Projeto de lei 017/2017, projeto de lei número 018/2017, projeto de lei 019/2017, indicação número 061/2017, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à sinalização de espaços reservados a idosos em frente farmácias. Indicação número 062/2017, de autoria do vereador Antônio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à realização de recape asfáltico e construção de redutor de velocidade na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em frente à antiga Algoper. Indicação número 063/2017, de autoria do vereador Alex Faria, solicitando à presidência a criação de uma no Facebook, bem como instalação de webcam para transmissões ao vivo da sessão. Indicação número 064/2017, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à capina, limpeza e aterramento na rotatória próxima à rua João Dutra, no conjunto Milton Félix Pessoa. Requerimento número 106/2017, de autoria do vereador Maurílio Martiello. Requerimento 107/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimentos 108/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão. Requerimento número 109/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão. Requerimento número 110/2017, autoria do vereador Maurílio Martiello. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Declaro Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito o segundo secretário, Claudinei de Oliveira Cabral, que faça a chamada dos vereadores.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, aos presentes, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Primeiramente, senhores, eu quero parabenizar a mim e a todos, pelo que consta, ontem foi dia do vereador, né? Eu quero parabenizar a todos vocês e agradecer mais uma vez a população, aos votos que tive, para que eu fizesse parte dessa legislatura e que eu esteja conseguindo aí com o trabalho que eu venho desenvolvendo como vereador, a não decepcionar os meus eleitores. E vamos continuar trabalhando com muita responsabilidade, honestidade e muita coerência no que nós fazemos nessa casa. Bom, senhores, eu tive essa semana algumas reclamações sobre os carros de propaganda que trabalham no nosso município, que prestam esse tipo de serviço. Pelo código de postura que eu estive lendo, o horário que esses carros de propaganda estão trabalhando, estão prestando serviço para o nosso município, está dentro da lei do código de postura. Mas o que a reclamação que está chegando até mim, o que é? É a altura dos sons, a altura, os decibéis dos carros de propaganda, que estão muito altos, que estão acordando criança, que às vezes dorme depois do almoço, que é o horário permitido para que esses carros andem, eles estão andando no horário certo, mas o som está muito alto. Então eu gostaria de pedir ao Poder Executivo que tomasse as devidas providências para quem fiscaliza esse tipo de serviço, que fiscalizasse, que pudesse ir atrás desses prestadores de serviço de som, de anúncio, para que se fizessem um anúncio com menos volume. E também cobrar o executivo, mais uma vez aqui, que além desse problema do som, que se faça cumprir o código de postura do município. Nós temos aí inúmeras irregularidades no nosso município que não vêm sendo fiscalizadas. Comércio, bar, sem alvará, projeto que foi aprovado nessa casa do vereador Antônio Laércio dos Reis, sobre os carros que estão abandonados nas ruas, trailer, que isso deixa, nós já foi falado aqui, que deixa a imagem da nossa cidade muito feia. Nossa cidade está se tornando um município que ninguém vê com bons olhos. Ninguém vê o nosso município e sai daqui dizendo que nossa cidade, pelo menos, é uma cidade organizada. É uma cidade com uma desorganização total, vereador Claudinei. Total. Sem uma limpeza de rua, das vias públicas, uma limpeza adequada, sem se fiscalizar o que é de lei, não tem quem fiscaliza, apesar de muitos servidores estar na prefeitura, um trombando no outro, sem achar até agora qual a sua função dentro da prefeitura, e não é fiscalizado nada. Então eu queria pedir ao Poder Executivo que olhe com mais carinho para isso, que coloque as pessoas certas, as pessoas que são concursadas para isso, ou que já tem tanta gratificação, tanta nomeação, que não é possível que não tenha servidor, para começar a fiscalizar o que está errado no município, para que se possa fazer cumprir a lei. Porque se isso não começar a acontecer, senhores vereadores, isso aqui vai demorar para mudar. Eu vou dar um exemplo para os senhores, pelo que me consta, da gestão do prefeito Chiquito de Biporã, que ele que começou a mudar o município, como ele começou a mudança? Fazendo valer as leis do Código de Postura do município de Biporã. Ele parou de pensar se ele ia agradar quem votou nele, ou se ele ia ser candidato em eleições futuras. Ele parou de pensar dessa forma. Ele pensou em começar a acertar o município de Viporã. Como? Fazendo-se cumprir as leis. Que as leis se cumpram. Que coloque, se existe a lei para colocar caçamba de lixo, que se coloque, fiscalize isso. Para não jogar entulho, para não jogar entulho na rua. Que os carros que estão parados, abandonados nas vias públicas, que sejam notificados os proprietários dos então veículos, trailer, quiosque, que sejam retirados, que sejam o proprietário seja notificado, que dê um prazo para retirar. Que se comece a cumprir as leis, sem pensar em candidatura futura, sem pensar se vai agradar ou desagradar. Se vai agradar ou desagradar. O que tem que ser feito? As leis têm que serem cumpridas. Para o nosso município começar a caminhar de forma diferente. De forma diferente. E eu tenho certeza do que eu estou falando, senhores. Ibiporã hoje é um exemplo de município. Se começou fazendo com que as leis fossem cumpridas. Essas são minhas palavras por enquanto, senhor presidente. Nós voltamos a falar nos requerimentos. Por enquanto, boa noite. Muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente, os vereadores aqui presentes, o doutor José Augusto, é o meu parceiro que aqui está, faz parte da segurança pública do município, presidente do Conselho de Segurança Pública, é isso mesmo, né? E quero cumprimentar também o pessoal que está aqui, a Preta e o rapaz que aqui está presente. Dizer para vocês, senhores vereadores, que a gente fica contente com algumas coisas que acontecem, que nem com a ponte que foi feita a inauguração lá na água do IP, lá perto da casa do Orlando Muquim. Às vezes muitas pessoas não sabem que lá chama água do IP, mas a verdade é esta, lá perto do Aldo. Lá eles ficam uma ponte bem boa, estive conversando com o Aldo hoje. E a gente fica contente com isso daí. E eu quero cobrar o diretor de obra.
Um momento, vereador. Eu gostaria, Preta, se você desligasse o celular, porque você está atrapalhando a sessão, senão eu vou ter que pedir para você se retirar.
Eu... Por gentileza, presidente, deixa eu terminar.
Porque a reunião é transmitida pela sessão. Pelo rádio. Mas aqui você está atrapalhando a sessão. Já vieram reclamar. Então eu gostaria de pedir para você, se você não quiser assistir a sessão, você tem que ir para sua casa ouvir. Agora, filmar, eu estou pedindo para você desligar o celular. Então eu gostaria que você... Entendeu? Senão eu vou ter que pedir para você se retirar da sessão. Eu estou pedindo. Agora, se você continuar, eu vou ter que pedir para você se retirar da sessão. Essa é a norma da casa. Com a palavra, vereador Adir.
Eu quero questionar alguma coisa. O vereador estava falando sobre a ponte da água do IP, no qual, aonde foi... feita a ponte, e segundo me diz os moradores de lá, que ficou muito bom. Quero também questionar o secretário de obra, que eu tenho certeza que está ouvindo essa sessão, para que procure, junto com o chefe do Poder Executivo, para ver o que pode ser feito na água da Jangada, vereador Jorge. A água da Jangada, o vereador Jorge está constatando aqui, que falou que vai fazer a ponte. É de muita utilidade aquela ponte lá, no qual ela liga a BR-369, da BR-90, e o povo lá precisa, senhores vereadores, daquela ponte lá na Água da Jangada, porque já se passaram muitos e muitos tempos, e já passou, vereador Laércio dos Reis, que o tempo passa e vai ficando, às vezes, para trás. Na administração passada foi que teve aquele problema lá na, com chuva, e foi aonde danificou aquela ponte. E está até hoje lá de uma maneira, praticamente está lá o pessoal sem poder se locomover naquela, por aquela estrada, no qual foi feito uma ponte na estrada de cima, lá, mas não é o satisfatório que ali, que é a BR, que liga uma BR sobre a outra. Então eu queria cobrar isso daí, e também cobrar o diretor de obra sobre a iluminação da Vila Pavão. Da Vila Pavão, na escada ali, no qual aonde eu já fiz uma indicação sobre isso. E também sobre o projeto da associação, que o senhor prefeito passou ontem para mim, que eu estive conversando com ele alguns poucos minutos lá no rádio, no qual onde eu tenho um programa, e ele passou para mim que está viabilizando o projeto da associação lá do Antônio José Vieira. Eu fiquei muito contente com isso, e tem vários outros projetos que aqui entrou também hoje, aqui foi lido, aqui em pauta, para pôr em pauta. Claro que foi lido, vai voltar para a diretoria da casa, vai passar pelo jurídico, para depois ver se falta alguma coisa, para poder ser posto esse projeto em pauta e votação, no qual, aonde está pedindo para vir uma empresa para Jataizinho, no qual está combinado, só falta autorização dessa casa. Eu acredito que quando vem uma empresa para uma cidade, tem que ser procurado dar todo o apoio do Poder Legislativo. No mais, eu quero deixar aqui a minha palavra, porque um pouco tumultuado eu estava falando, e uma coisa, outra e tal, mas tudo bem. Vamos deixar e procurar atender todos da melhor maneira possível. Obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Boa noite, senhor presidente, munícipes aqui presentes, vereadores, ouvinte da nova geração, meu boa noite. Também não podia deixar de dizer que ontem, bem lembrado aí, o vereador Antônio, eu já ia falar também, o Dia Nacional dos Vereadores. Muita gente, às vezes, Antônio Brandão, não dá valor no trabalho que a gente faz aqui como vereador. Mas nós sabemos que nós fazemos o nosso papel aqui dentro, sobre os projetos que vêm para a Câmara, sobre as comissões que analisam os projetos, e fora o que a gente ajuda a população em Jataizinho. O senhor entrou agora na política, sabe que o senhor fala pra gente que às vezes 5, 6 pessoas até a hora do almoço fica batendo palma, porque Jataizinho é uma cidade, a gente sabe que é uma cidade carente. Nós sabemos do trabalho de cada vereador, como várias vezes o vereador Jorge fala aqui na sessão, que cada vereador trabalha da sua maneira, ou na saúde, ou no esporte, na zona rural, um está lá no morro pedindo alguma coisa, vereador Adir na correria dele, dia a dia, domingo com o seu programa lá, como também, né, vereador, fazendo lá seu programa, mas também recebe alguma cobrança lá que, no seu programa. Então, quero também dar os parabéns a todos os vereadores, não só aqui de Jataizinho, nós 9 vereadores, mas quero dar o parabéns a todos os vereadores do Brasil. E quero também mandar um abraço especial. Hoje é aniversário da dona Olanira Terra, né? Quero mandar um abraço especial para ela. Que Deus abençoe ela e a família dela. E o demais, estaremos discutindo os requerimentos, senhor presidente. Só.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, né? Hoje na figura do dois aí sempre atuantes, o presidente do Conseg, o Fabiano Marques, e também o Emerson, né, funcionário público, o time Amigos do Emerson, e o nosso, é o Malucelli de Jataizinho, né? Bom, quero também aqui, não vou me esquivar de dizer da importância aqui relacionada ao dia do vereador, e eu quero ler para vocês uma mensagem aqui, que eu acho que vem de frente com aquilo que, eu não digo que boa parte não, mas de que alguns pensam do vereador e do prefeito também. Não conheço o seu Gilgali, não sei das razões dele, não é nenhuma crítica para o cidadão que não tem o microfone aqui, mas olha a postagem dele como vai alegrar vocês aqui. Na minha cidade natal, Jataizinho, Paraná, não tem prefeitura nem vereador com coragem. Estou amanhã entrando com o promotor pedindo para abrir uma passagem que tem mais de 60 anos. Quem quiser participar, eu agradeço. Aí tem dezenas de visualização. E sabe o que deixa a gente triste? É que eu vi aqui a luta de todos os vereadores, preocupação de todos aqui em relação a isso. De repente, na cidade que ele mora, que não sei se já está vizinho, não pega a nova geração. De repente lá, não sei, mora aqui? Será que mora? Então, se ele ouve, o seu Gui, quero dizer para o senhor aqui, com todo o respeito que o senhor merece, essa Câmara aqui discutiu isso aqui o tempo todo. Todos os vereadores, desde os bastidores até aqui. E muitas vezes cai aqui sobre nós. Nós fizemos de tudo, inclusive o vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto intermediou essa situação. Então, assim, veio a público e aí a gente... E não é só o seu Gui. São dezenas de outros munícipes que reclamam aí a ausência de uma Câmara. Só que a pergunta que eu deixo aqui no ar é esse pessoal, de fato, tem acompanhado o trabalho do vereador? Será que tem? Porque, assim, a gente tem tentado atender todos os anseios da comunidade aqui. Não há o que não se tem discutido aqui. E aí a gente percebe aí, às vezes, alguns ataques, entendeu? Que, gente, é desmerecido. Eu disse aqui recentemente para um vereador, não vou citar o nome porque hoje ele está ausente, que eu não gostaria de ser colocado numa vala comum, entendeu? E como se todos fossem de maneira igual o vereador Adir. Não dá para comparar a Vossa Excelência, por exemplo, com alguns que nem aqui estão ou que têm uma história política. Como não dá para comparar o vereador Laércio, o vereador Tizil que está chegando, não é? E os demais vereadores que estão aqui. Então fica muito ruim isso aqui. De qualquer maneira, de qualquer forma, nós temos que defender aqui, né, que existe um dia do vereador e que o vereador tem que, de alguma maneira, ser respeitado. Não estou exigindo o respeito desse cidadão, porque ele tem as razões dele. Ó, veja bem, a estrada lá, alguém vai falar sobre a estrada aqui hoje? Foi aberta? O vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto esteve lá. Cortaram a sua negociação pelo meio. Quer dizer, será que o cidadão sabe disso? Então é lamentável. Bom, senhor presidente, ainda eu estou meio perdidão dos dias para cá, porque eu vinha com o costume aqui de ficar discutindo o que queria aqui, e agora a gente está discutindo só o expediente. Então o tempo agora está... Vai sobrar hoje de novo, entendeu? Porque tem um monte de coisa que eu gostaria de falar aqui em relação ao expediente. Tem um requerimento meu. Gostaria daqui a pouco de pedir o apoio do Novos Pares. É sabido aqui por essa casa que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, o senhor Dirceu Urbano, muito recentemente protocolou um ofício aqui solicitando a diária desse vereador que vos fala aqui, vereador Dindim. E eu estou solicitando no dia de hoje também aí as diárias do prefeito municipal, mas eu quero já deixar explicar para vocês aqui. Isso não seja visto como uma represália, viu? Nós estamos aqui para fiscalizar. E aí eu percebi no requerimento do prefeito que eu estou deixando de fiscalizar. Você vê, o prefeito está administrando tanto e ainda está sobrando um tempo para fiscalizar a Câmara de Vereadores. E aí o vereador aqui não está conseguindo fiscalizar o prefeito. Então, quero dar uma olhada também nas diárias dele e de fato, até para ajudar o prefeito depois, porque isso é muito bom. Que eu analisando a diária dele, olhando os relatórios, eu vou poder falar para as pessoas que me questionam o que tem sido feito na capital, vou poder mostrar o quanto ele tem trabalhado na capital do estado, o quanto ele tem buscado recursos para o município, eu acho que isso é muito bom. Por enquanto é só, senhor presidente, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Lérgio dos Reis Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presente, e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu gostaria de começar a minha fala a respeito de uma reunião da Avempar, Associação de Vereadores do Médio Município de Paranapanema, onde recebemos um convite a semana passada, e foi no sábado, e a gente esteve lá na Prado Ferreira, representando o nosso município, onde fomos muito bem recebidos pelo presidente da Avempar, seu Silvio Jorge de Oliveira, e o presidente daquela casa lá, senhor Isaú Maria de Souza, juntamente com o prefeito. Recebemos lá um abraço de vários vereadores de Rolândia, de Jaguapitã e cidades vizinhas, aonde pediu que a gente enviasse de lá um abraço a todos os vereadores desta casa e ao senhor presidente. Então, fica aqui um relato que a gente teve lá representando o nosso município, e que a próxima reunião será agora dia 28/10 na cidade de Biporã, que foi um convite lá até do vereador Kleber. Gostaria também, depois de estar dizendo sobre as indicações que a gente fez, o vereador Adir cobrou, o vereador Cício cobrou, a continuação ali da Getúlio Vargas, saída para Rancho Alegre, para que o Poder Executivo possa estar enviando um ofício ao DR, para que possa estar fazendo um recap, pelo menos da ponte ali, até no finalzinho do asfalto, se possível com quebra-mola em frente ao Godoeiro Algoper. Porque ali, né, senhor presidente, é o DR, né, que faz ele, que ele já é parte da 443. O vereador Adir já cobrou, o vereador Cício cobrou, só que fizemos verbal. Então, a gente gostaria que o Poder Executivo enviasse o ofício. E tem mais duas indicações que a gente fez aqui, que a gente está sendo cobrado em frente às farmácias, para que coloque, o Poder Executivo possa estar colocando uma placa de sinalização de rotatividade de 15 minutos para estar parado, porque as pessoas estão querendo chegar na farmácia e não estão conseguindo. Inclusive, aqui em frente à farmácia Santa Terezinha está bem deparado com um ponto de frente, quase com um ponto de ônibus, para que faça uma faixa lá, para as pessoas não pararem nem caminhão, nem carro ali. E a doutora ali da farmácia hoje estava até me dizendo que tem um paciente dela que ele consegue vir dirigindo e não consegue descer do automóvel para entrar na farmácia. Então, sempre ela atende ele dentro do automóvel. O que está acontecendo, senhor presidente? Esse dia atrás ela ficou parada em frente ao Móveis Estrela, a pessoa parou e pediu para que ela saísse de lá, do estabelecimento dela, e viesse atender a pessoa aqui no carro. Tem a outra, a gente vai estar discutindo no decorrer da reunião. No mais, devolvo a palavra ao senhor presidente.
É com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira. Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipe faz presente aqui o Emerson Anacreto, o presidente do Conseg, Fabiano. Queria, no início aqui da minha fala, estar alertando toda a população de Jataizinho com relação à biometria. Dia 10 de novembro, aí, pouco mais de um mês, se encerra o prazo da biometria, e até o presente momento, 56,5% da população que são eleitores fez o recadastramento. Então, que não deixe aí para a última hora, são mais de 4.300 eleitores que ainda não procuraram ali o Fórum Eleitoral de Biporão, cartório, que possam estar fazendo isso. A prefeitura tem levado aí a população com ônibus. É fácil o acesso, nós temos aí transporte coletivo que deixa praticamente aí as pessoas a 3 ou 4 quadras do cartório eleitoral. Toda terça e toda quinta, às 14 horas, em frente ao ginásio de esporte, em frente ali o Divo Ramos, no Pombal, a prefeitura tem feito esse trajeto, passado ali pela vila, e está levando. Então, que não deixe para a última hora, porque depois fica muito difícil. Não estou falando, pensando num voto, mas o título hoje é um documento importante para todo cidadão. Para quem não tem o título regular, não pode participar de um serviço público. Quem quer sair fora do país, ele não pode sair por não ter o título de eleitor. Então você tem que estar kit com o cartório eleitoral para que você possa, de repente, ter esses benefícios. Quero também acompanhar aqui as palavras do vereador Antônio Brandão, quando ele disse que o município, ele há muito tempo, principalmente em Jataizinho, ele não faz valer o seu código tributário, tá? Talvez pensando em política, em voto, mas tem muita coisa em Jataizinho que poderia ser cobrado, porque tem coisa que o povo dá valor se você cobrar. Eu conheço alguns prefeitos de municípios aqui da nossa região, prefeito que pensou no município, não pensou em política, não pensou em voto, não pensou em reeleição e conseguiu fazer com que o povo tivesse consciência. Quem queria terra tinha que comprar, o entulho que era jogado na rua tinha que ter uma caçamba ou tinha que pagar para tirar, as datas vazias, coberta pelo mato, quando passasse o prazo da notificação, lançava no IPTU, e a cidade vizinha. E Biporã, eu nem cito esse exemplo mais, porque Biporã já é um caso antigo. Tá, onde o vereador Antônio falou que no finalzinho da década de 70, chegou ali um prefeito corajoso, uma pessoa inteligente, e fez com que tudo isso fosse adotado. E os prefeitos que vieram após esse prefeito simplesmente só seguiu aquele caminho que esse prefeito fez. Então tem outros municípios aqui, Açaí. Eu lembro que o Tuti Bom Tempo, quando ele chegou, no primeiro ano dele, ele era o pior prefeito de Açaí. Quando ele começou a mostrar para a população o resultado daquilo que ele tinha aplicado, até reeleito ele foi. Então nós temos que fazer valer isso aqui em Jataizinho. Tudo que tiver dentro do nosso código de postura, código tributário, você tem que fazer valer isso aí. Eu acho que nós vamos conseguir aumentar a receita. Aumentando a receita, o nosso índice cai. Aumentando a receita, a gente pode valorizar o nosso professor, as pessoas que cuidam da nossa saúde. É dessa maneira que vamos conseguir melhorar a nossa cidade. Vereador Adir cobrava aqui e elogiava aqui também a situação da ponte da água do IP, tá, do lado da Água Branca ali, vizinho do Aldetrudes, do pessoal da família Terra, que tem propriedades naquela localidade, mais uma ponte concluída e feita de uma maneira muito rápida. Tá, um novo sistema que o pessoal adquiriu de fazer, usando tubulação de concreto. É uma coisa muito mais prática e que fica ali para sempre. Só se Deus me livre e guarde acontecer uma tragédia, uma coisa muito grande, aí uma tromba d'água para levar isso embora. Mas é muito difícil isso acontecer. O Adir cobrava com relação ali da água da jangada. Tá? Existe esse compromisso. Sexta-feira eu falava com o prefeito, falava com o secretário de obra, o Marcão. E dentro aí dos 2 meses, vereador, eles vão fazer de tudo para também, estava o vereador Tizil também, nós estávamos numa propriedade rural aqui no município. Era um dia de encontro dos agricultores, de uma empresa que estava fazendo uma demonstração dos produtos na sede da família Kojima, ali na Água do São João, e nós passamos por lá, e o prefeito fez esse compromisso de estar arrumando essa ponte também o quanto antes. Então, fico feliz, porque foi sempre um problema seríssimo essa situação das pontes, porque, como eu já disse aqui em outras sessões, hoje os maquinários, tudo de uma era moderna, grande, e as pontes, de repente, não comportavam essas estruturas passando por esses locais. Então, o município está preocupado com essa situação e tem procurado dar aí prioridade para essa situação. Eu fico feliz porque, mesmo sempre não tendo muitos votos na zona rural, mas nós sabemos que nós dependemos muito da zona rural forte, porque é dali que vem praticamente a grande receita, ou a maioria da receita do nosso município vem da agricultura. Então isso, nós aqui vereadores e todos os vereadores aqui sempre cobram aqui do prefeito, de seus secretários, que os agricultores possam ter essa situação de melhorias. E também queria falar aqui, ontem foi o Dia Nacional do Vereador, e as pessoas até tiram sarro, doutor Zeca, mas até vereador tem seu dia. E é claro que o vereador tem também que ter o seu dia, porque na primeira hora que uma pessoa precisa de alguma coisa da política, todo cidadão, ele vem na porta do vereador. É a primeira coisa, é o vereador. O vereador é o acesso mais fácil, não que o prefeito não seja, mas o prefeito, por muitas vezes, tem que estar viajando, está atendendo alguma situação importante dentro do gabinete, ou está correndo o município. Então, é um dos 9 vereadores que essas pessoas vão atrás. Tá, como eu sempre digo aqui, sempre tenho tentado fazer a minha parte, não consigo ser 100%, atender toda a população que vem até a mim. Tá, e tenho certeza que nem os outros 8 vereadores também conseguem dar essa assistência, porque humanamente é impossível você, com a estrutura que nós não temos, porque vereador não tem estrutura para atender a população, gente. Nós temos muito pouco para oferecer, além da nossa influência, do nosso conhecimento, dos atalhos que nós temos que cortar para estar atendendo a população. Então, eu quero dizer que fico honrado de nós termos esse dia do vereador, tá? E vou aí continuar sempre nessa caminhada, tentando, dentro da medida do possível, estar atendendo o nosso povo aí com o nosso mandato. E queria parabenizar todos os vereadores, porque vejo que todos têm atendido o povo dentro das suas limitações, do seu jeito. Eu vejo sempre alguém falando que um ou outro vereador conseguiu atender dentro daquilo que era permitido pelo vereador aqui de Jataizinho. Então, quero parabenizá-lo a todos pelo seu dia de ontem.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Marcello Bidu.
Bom, primeiramente eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Meu companheiro, amigo, cabeção, Fabiano, né? Mas faz parte aí do conselho, né? De segurança, que tem feito um trabalho bonito, a gente tem acompanhado o Anacleto, servidor da prefeitura, sempre nos tem prestigiado aqui. E também dizer boa noite aos ouvintes da Rádio Nova Geração, que sempre nos acompanha. Hoje, a ausência do vereador Alex Antônio Gomes de Faria, que não está presente, apresentou um atestado aqui na Câmara por 14 dias, e não está presente. Quero começar
agradecendo o vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil, de ter ido à reunião da Mempar, lá representar Jataizinho. Fico feliz de coração. Quero te parabenizar que nessas reuniões sempre são discutidas coisas. Tudo é até bom, porque é o que a gente discute aqui na Câmara, é discutido nos outros municípios. E isso é bom. Eu tenho certeza que, como você já falou, que a próxima é dia 28/10, que já vai ser Ibiporã, e cada mês é no município. E nós também vamos chegar a fazer uma aqui. E gostaria, não só o vereador, mas que o convite já da próxima sessão, que todos aqueles que puder ir em Ibiporã, tenho certeza que vai voltar mais vezes. Porque realmente é tudo que a gente discute aqui nessa casa. Então, quero de coração, Tizil, te agradecer de você ter ido lá no sábado, né? Representar Jataizinho, o Poder Legislativo. Quero começar dizendo aqui também a todos os vereadores que estamos aí no dia, entrando mais um mês, dia 2/10/2017. E hoje faz um ano que nós, vereadores, fomos eleitos. Porque a eleição foi dia 2/10/2016. E nós estamos fazendo um ano eleito vereador. Para que viesse aqui nessa casa representar o povo de Jataizinho. Para que viesse aqui representar o anseio da nossa população, vereador Claudinei. E eu sempre falo, vereador Adir Leite, que eu tenho que parabenizar a cada pessoa que põe o seu nome para disputar uma eleição de vereador. Tenho que parabenizar porque você ser vereador numa cidade igual Jataizinho não é fácil. Tem aí o Anacleto que foi candidato pela primeira vez. Não desanime, não. Só de você participar de uma eleição você já está de parabéns. Quem sabe na próxima você poderá estar sentado numa cadeira dessa aqui. Mas muitas vezes, muitos entendem o que é o trabalho de um vereador e muitos não entendem. Vereador Dindim, vereador Antônio Brandão. Por quê? Porque muitos acham que o vereador, ele tem a caneta na mão. Muitos acham que o vereador, ele tem que fazer o que o povo pede, e não é assim. Nós aqui, sempre falei, sempre vou falar, como a gente poderia ter a caneta na mão de fazer aquilo que o povo pede, mas infelizmente nós não temos. Quem tem que fazer é o executivo, desde que esteja dentro da autonomia, do que pode ser feito dentro de uma cidade. Por quê? Fazendo um ano de uma eleição, hoje, nós estamos aí há 9 meses e 2 dias de mandato de vereador, mas da eleição faz um ano. E o prefeito também. É a mesma situação nossa aqui. 9 anos e 2 dias de administração, como faz um ano que ele ganhou a eleição. E aí o que a gente cobra aqui? Como eu vi hoje, o vereador cobrando a ponte, as estradas, o quebra-mola, a melhoria. E aí o que é que eu tenho que cobrar? Por isso que eu sempre falo aqui, vereador Adir, o vereador hoje, mais idoso, né? Que eu tenho um grande respeito. E que não precisa andar de bengala.
Graças a Deus, né, vereador Adir? Eu estou cobrando aqui o quê? Eu tenho que cobrar aqui o projeto, que é o COCA, que não abriu, que fechou agora dessa administração por coisas mesquinhas, que é onde o adolescente teria que ficar ali estudando, aprendendo alguma coisa. O médico, o ginecologista, o cardiologista, o fisioterapeuta, o pediatra, que foi dispensado dia 31/12/2016, e que nós entramos no 10º mês e não foi contratado nenhum. Eu tenho que cobrar aqui a melhoria daquelas quadras do Massami Noi, lá em cima onde do Milton Félix. Aquele terreno que foi comprado lá em 2012, em frente ao Pernambuco, ali na Vila Paraíba, está lá abandonado, que é um terreno do município, que ali diz que ia ser feita uma quadra. Eu tenho que cobrar a creche que foi começada lá em cima e que está parada desde o começo de janeiro dessa administração, que parou e que diz que tem um dinheiro na conta e ninguém sabe o motivo porque parou. Eu tenho que cobrar aqui as limpezas nas praças, onde foi falado da Praça Zé Quirino, da Praça Central, da pracinha, daquela rua atrás da pracinha que está abandonada. Eu tenho que cobrar aqui, nós votamos num projeto, o vereador Tizil apresentou aqui, que era para tirar esses carros abandonados no meio da rua, que também agora, vereador, virou lei, porque foi publicado sexta-feira. E a partir de... Porque enquanto um projeto que foi votado aqui por essa casa, enquanto não for sancionado e publicado, não tem validade. Esperamos que a administração cobre. Eu tenho que cobrar aqui as academias que as outras administrações passou por aí, instalou ali, atrás do ginásio de esporte, lá na pracinha do Massami Noi, lá em cima no Milton Félix, que seja feita manutenção, para que o povo ali de cada região use, e que está tudo abandonado, não tem mais condições de usar. Eu tenho que cobrar aqui a melhoria na nossa cidade, as ruas, o buraco, os conjuntos, as estradas rurais, o Jardim Maria Júlia, que virou uma novela aqui, desde outras administrações, porque eu tenho dó daquele povo que mora ali. Porque cada um que entra ali aparece com uma coisa aqui dizendo que não pode fazer, porque se não votar nisso, não vai fazer. Como apareceu que era o projeto do Fundão. Ó, se não votar no projeto do Fundão, o assalto do Jardim Maria Júlia não vai sair. Nós votamos no projeto do Fundão, foi publicado também, sexta-feira, para todos os vereadores aqui. Demorou mais de uma semana para ser publicado depois que saiu daqui. Eu tenho que cobrar aqui a melhoria no salário do servidor público, um salário digno, um salário que o servidor não precisa estar fazendo garimpo, dia de sábado, dia de domingo, dia de feriado, porque o salário é um salário
de miséria, e alguns conseguem fazer o garimpo, aqueles que é apadrinhado pela administração, e aqueles que não têm padrinho, que não se envolvem em política, não faz nada e ganha um salário que hoje é um salário de miséria. Hoje a gente não vê uma administração preocupada de mandar para essa casa aqui um plano de cargo e carreira para acabar com esse negócio de um servidor ter que implorar para fazer uma hora extra. Então são essas coisas que nós, vereadores, temos que cobrar. Então são essas coisas que é o trabalho do vereador. E muita gente não entende isso. Muita gente acha, porque o vereador Bidu foi eleito em cima do palanque do prefeito Dirceu Urbano, porque vem aqui e cobra essas coisas, vereador Cício, que ele é oposição, como é tratado pela administração por alguns servidores, comissionados, apadrinhados, e que não aceita escutar o que o vereador Bidu fala aqui, não como presidente, mas como vereador. Porque eu aqui como presidente, para mim, dirigir os trabalhos dessa casa. Eu, mas como vereador, eu tenho que cobrar da administração, vereador Antônio. E muita gente não entende. Inclusive o próprio prefeito. Como nós fomos aqui hoje, cobrado por um cidadão, onde o vereador Claudinei disse, eu acho que concordo com as palavras do vereador, eu acho que esse cidadão não ouve as sessões da Câmara. Porque todo mundo se preocupou aqui. Todo vereador foi procurado por alguém. Agora, veja bem, não estou dizendo que é culpa dessa administração agora. A gente tem que falar o que é correto. Isso já vem há muito tempo. Porque eu tenho certeza que cada chácara daquela lá paga seu IPTU. Então também eles têm direito de vir indicar, o direito de ir e vir. Se não foi nessa, que todo mundo sabe que não foi, foi nas que passou, mas o problema surgiu nesta. E o problema tem que ser resolvido. Ah, mas por que não foi essa? Tudo bem. Mas o problema veio agora. E no aqui passou, passou. Nós temos que resolver. É no momento agora. Porque é nessa que foi cobrada. E isso já vem há anos. Todo mundo sabe, vereador Adir. Então eu não posso chegar aqui e falar que foi essa administração que criou esse problema. O senhor concorda comigo, vereador Adir? Só que surgiu nesta. E nós temos que resolver, vereador Claudinei. Nós, vereadores, como a prefeitura. Se o prefeito mandar um projeto aqui para essa casa de lei, que vai ter que comprar um terreno particular ali para fazer uma estrada municipal, para fazer um... Nós temos a obrigação de votar nesse projeto, de ver esse projeto correto. Agora, o que não pode é não resolver o problema e tentar empurrar com a barriga. Isso não pode. Veja bem, nós estamos entrando no dia 2/10. A Câmara, os trabalhos da Câmara se encerram dia 15/12. Todos os projetos que vieram, fora esse que foi lido hoje, que são exatamente dois projetos, todos foram votados. Nenhum foi reprovado aqui. Fora um que foi pedido para retirar, que era o projeto da PAE. Então a gente não pode esquecer, tem que falar. E como nós estamos aguardando também dois projetos aqui, que foram indicados por essa casa, pelo vereador Adir Leite, que é o projeto da zona rural, e que também é o projeto para resolver a situação daquela associação dos moradores lá. E que nós também não podemos esquecer desses projetos. Mas esses projetos, para a gente votar, não depende de nós, vereadores. Como o vereador Tizio apresentou um projeto aqui, esse pode ser feito pelo vereador. Como foi para cobrar esses veículos abandonados na rua. Agora, esses dois, aonde o vereador Adir indicou, isso tem que vir do executivo, vereador Adir. E nós temos que cobrar sempre. Não é porque Vossa Excelência que indicou o projeto que nós não temos que cobrar do executivo. Por dizer, mas porque foi o vereador que indicou, não vou cobrar, não. É o nome do vereador, negativo. Nós temos que cobrar. Nós aqui, até nós, ou eu que sou tratado como oposição, como vereador Antônio Brandão, como vereador Claudinei de Oliveira Cabral e como vereador Cício. Não é porque nós somos tratados de oposição que nós não temos que cobrar o projeto do vereador Adir. Nós temos que cobrar. E cobrar também do vereador Jorge, vereador Tizil, vereador Laércio, que cobre do executivo, que manda esse projeto para cá. Tanto da zona rural, como da associação lá. Porque esse projeto tem que partir do executivo, porque eu tenho certeza. Se pudesse partir do legislativo, vereador Adir, esse projeto já estava votado. Porque existe lei que dá sustentação para que o prefeito faça um projeto. Existe lei maior, que é a federal, depois a estadual e depois a municipal, que dá sustentação para que o executivo mande esse projeto para cá. E nós não podemos esquecer das cobranças de outras coisas. Então está aqui. Eu tenho certeza de uma coisa. Eu, como eu sempre vou dizer aqui, eu não sou nem oposição nem situação. Eu sou do lado do povo. E o que o povo está cobrando são essas coisas que a gente está dizendo aqui. E que, inclusive, o emprego, a saúde, que o povo cobra. E eu estou do lado do povo. Que é a circular, que tem que aumentar os pontos, tem que cobrir os pontos. Porque hoje, você imaginou, hoje choveu quase o dia inteiro. Ontem o dia inteiro. O povo que depende de uma circular para ir trabalhar em Londrina não tem onde ficar. Então essas são minhas palavras. E mais uma vez, eu quero dar os parabéns ao meu caro vereador Tizil. Fiquei feliz de ouvir de Vossa Excelência. Para mim foi ter uma surpresa. Parabéns pela sua atitude. Bom, não havendo mais nada no expediente, essa presidência, então, passamos para o período destinado à ordem do dia e coloca em votação única, votação e discussão do requerimento. De 2017. Requerimento do vereador Maurílio Martelli. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente, na presença de Vossa Excelência, nos termos do parágrafo 3º e parágrafo 4º, do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal, requerer a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades praticadas pelo vereador Alex Antônio Gomes de Faria na apresentação de atestados médicos para se ausentar de suas atividades por prazos longos, com o intuito de evitar o desconto em seu subsídio, porém, tendo como objetivo real a realização de uma viagem internacional de turismo e a prestação de serviço na administração de cursos e, se confirmados os fatos, ter agido contra a ética e o decoro parlamentar, bem como com a má-fé, incorrendo em improbidade administrativa. Em anexo, segue os documentos que corroboraram para a comprovação do alegado, devendo, contudo, haver uma investigação minuciosa para a elucidação e penalização dos responsáveis. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 29 dos dias do mês de setembro de 2017. Eu quero até abrir o discurso desse requerimento e dizer a meus nobres pares, como eu comentei na semana passada na sessão ordinária de segunda-feira. O vereador Alex, como eu já disse hoje, não está presente, porque apresentou mais um atestado aqui nessa casa na sexta-feira, dia 29, pedindo mais 14 dias. Atesto para os devidos fins que Alex Antônio Gomes de Faria está em acompanhamento e necessita afastar de suas atividades por 14 dias. Ibiporã, médico que deu aqui, doutor Eduardo Agaza Ribeiro, está Ibiporã aqui, diagnóstico, pôs o CID e foi protocolado nessa casa aqui no dia 29/9 às 11h28 pelo servidor Tarcísio Rodrigues da Silva. Ambulatório de Psiquiatria, Rua Piauí. É Londrina aqui? Desculpa aqui. Eu disse Biporã, mas é Londrina. Rua Piauí, 1114, centro, telefone 3323-0119. Então, está aqui em cima, está Londrina. Então, até dá um entender aqui que... Hã? É. Então, eu gostaria que hoje, sobre esse requerimento, eu até gostaria que o vereador Alex estivesse presente. Porque isso aqui é um requerimento pedindo uma abertura de uma comissão especial de inquérito, uma CPI, para apurar possíveis irregularidades em atestado médico que o vereador apresentou nessa casa aqui. O primeiro atestado foi apresentado aqui, protocolado nessa casa, dia 20/4/2017. E aqui, o primeiro atestado diz que o paciente, o vereador, mas aqui está paciente, atesta para os devidos fins que Alex Antônio Gomes de Faria deve permanecer afastado das suas atividades no período 19/4/2017 a 29/4/2017. Aí, ao mesmo tempo, pegamos ata da presença dos senhores vereadores da 12ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017, da 17ª legislatura da Câmara Municipal Jataizinho, Estado do Paraná, realizada aos 24 dias do mês de abril de 2017. Alex Antônio Gomes de Faria, ausente. E aí você vê aqui várias fotos. Está aqui, as fotos estão aqui, aonde o vereador Adir, ou o vereador Alex, estou até errando, vereador. O vereador Alex, com sua família, estava em outro país. Tem várias fotos. Depois, se os vereadores aqui quiser olhar, pode olhar. É, no país de... No Caribe. É até difícil falar o nome do país lá, que eu... Mas é fora do país, é fora do Brasil. Tem várias fotos aqui, ó. Tá até escrito em inglês, eu sou ruim de inglês, vereador. O cara falou que eu arrumava bastante diploma, mas eu não consegui um diploma de inglês para mim. Só sei falar o português malemar ainda. E tá aqui. E essa sessão, do dia 24 de abril, se inclui desse atestado, 19/4 a 29/4. E o vereador estava ausente na sessão e apresentou um atestado aqui, estava fora do nosso Brasil, estava em outro país, de férias. Depois do segundo atestado, quero dizer que o primeiro atestado, ele pegou aqui numa clínica de saúde lá em Londrina, doutora Érica Leitão, médica psiquiatra. Esse é o primeiro atestado, que ele teve fora do país. O segundo atestado é atesta para os devidos fins que Alex Antônio Gomes de Faria foi atendido no dia 30/5/2017, a tal hora não tem, aí veio lá, permanecer afastado das atividades no período do dia 30/5 ao dia 9/6/2017. Aqui pela doutora, aqui já é outra médica. Aqui a doutora Débora R.M. Kitani. Aqui já é uma médica clínica geral. Emitido aqui esse atestado dia 30/5/2017. Então, aí, no dia 30/5/2017, mês de abril, o vereador recebeu o seu subsídio integral. Não podia descontar porque tinha apresentado o atestado aqui. Até então não tinha conhecimento que tinha viajado fora do Brasil. Está a cópia do seu olerite, o cheque aqui, que recebeu integral. E o segundo atestado do dia 30 de maio ao dia 9/6. Nós tivemos uma sessão aqui, ata da presença dos senhores vereadores da 18ª reunião. Aquela que nós fizemos aqui era da 17ª, aonde viajou para fora do Brasil. E na reunião seguinte, que era a 18ª ordinária da primeira sessão legislativa de 2017, da 17ª legislatura, realizada aos 5 dias do mês de junho de 2017, o vereador Alex Antônio Gomes, ausente. Só que daí coincidiu e que também não foi descontado o seu subsídio. Coincidiu que esse período, do dia 30/5 a 9/6, o vereador Alex Antônio Gomes Faria foi contratado pela empresa LNS para dar um curso lá em Maringá, do dia 7 ao dia 9. Do dia 7 ao dia 9 de junho de 2017. Programação. Dia 7/6, às 9 horas, às 11 horas, inscrições e credenciamento dos alunos. Entrega das apostilas e material de apoio. Abertura do evento como exposição dos temas a ser abordados. E aí vem, dia 7/6, das 14 às 17 horas, impostos municipais, tracinho, como fiscalizar sua instituição, majoração e cobrança, professor Alex Antônio Gomes de Faria. Dia 8/6 de 2017. Das 9 horas às 17 horas. Controle interno municipal. Sua obrigatoriedade, vírgula, rotinas e técnicas. Professor Alex Antônio Gomes de Faria. Encerramento. Encerramento, dia 9/6/2017. Esse, o vereador não deu o curso. E aí, o vereador juntou um atestado aqui, que a nossa sessão foi dia 5/6. Para que não houvesse também o desconto em seu subsídio, que foi onde eu mostrei aqui que ele recebeu o seu subsídio integral. E nós aqui, vereadores, não podemos deixar uma questão de fiscalização. Como eu disse aqui na sessão passada, que eu ia fazer um requerimento para apurar possíveis irregularidades. E o mais aí, agora, até fiquei surpreso que o próprio vereador mandou trazer aqui um novo atestado. O terceiro atestado. Que eu já li aqui, que é 14 dias. Então, a partir dessa data, 29/9, até provavelmente duas sessões aqui. Por isso que eu sempre falo que o vereador, aquele vereador que não tem rabo preso com ninguém, que tem um compromisso com a verdade. Eu tive a coragem de fazer o requerimento. Porque eu não sou vereador de viver aqui em WhatsApp, falando da vida de ninguém. Eu não sou vereador aqui de ficar gravando conversa de vereador para depois querer usar ela lá na frente. Para querer intimidar algum vereador lá na frente. Por isso, eu tenho a coragem. Porque não adianta me ameaçar por telefone. Não adianta me ameaçar por áudio, por WhatsApp. Eu só tenho compromisso com uma coisa. É que o povo da nossa cidade, representar eles aqui. E cobrar da administração o que o povo cobra. Por isso hoje, estou discutindo o requerimento e eu estou apresentando, assinado por mim, para que seja apurado esses fatos. E gostaria de contar com todos os vereadores. Essas são minhas palavras. Está em discussão o meu requerimento.
Eu gostaria de discutir esse requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Bom, o senhor traz fatos contundentes aqui. É indiscutível, pelo menos a princípio, a materialidade do que existe aí. Vejo agora os demais vereadores observando. Eu gostaria, de fato, de ter aqui o colega, o vereador Alex, desse plenário no dia de hoje. É, acho que seria muito interessante uma fala dele, não só para essa casa, não, vereador Adir, mas para a comunidade. É, afinal, nós estamos tratando aqui de um vereador mais votado no, na última legislatura. É um mandato, é um colega de casa. E eu gostaria de dizer que o senhor pode contar com o meu voto nesse momento aqui. Acho que a gente não pode, o vereador Alex há de entender, acho que a gente que cobra tanto do executivo, nós não podemos deixar que esse fato que hoje é trazido aqui a público, né, passe batido. Eu tenho certeza que ele terá a oportunidade, né, de falar. E gostaria, né, vereador Gordo, tenho certeza em nome dessa casa, de desejar a ele aí que ele se restabeleça o mais breve possível, já que novamente ele se encontra de atestado. E eu tenho certeza, vereador Adir, que ele há de entender o voto de cada um no dia de hoje aqui e a oportunidade que será dada para ele a partir de agora. Tá? É somente isso, sem aqui tomar partido, tomar lado, porque teremos com certeza, se passar hoje o requerimento aqui durante o processo, a oportunidade do contraditório, a oportunidade de ouvir o vereador Alex Faria, se assim fosse o requerimento passar. Somente se isso, presidente. Eu tenho meu apoio em relação ao requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
É, eu gostaria de enfatizar aqui o seguinte. Nós estamos aqui para cumprir a lei, para que seja cumprida a lei, quando se trata do Poder Executivo quando se trata também aqui do Legislativo. Eu acho que o presidente foi muito feliz em apresentar esse requerimento, em pôr esse requerimento em votação, que as acusações aí são muito sérias e já com prévias provas contundentes. Como aconteceu aqui, algumas sessões atrás, que eu pedi a abertura da CPI da Festa Junina. Eu pedi a abertura da CPI. Antes de pedir a abertura da CPI, eu pedi os documentos relacionados à festa. Quando o pedido de abertura da CPI vem em plenário, ela foi votada pela maioria dos senhores, inclusive pelo vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Ele votou favorável à abertura da CPI. O que aconteceu depois é que eu, com o vereador Claudinei Oliveira Cabral, de Oliveira Cabral, analisamos a documentação da Festa Junina e verificamos que foi um erro da minha parte pedir a abertura daquela CPI por não haver ali provas ou, no nosso entendimento, meu e do vereador Claudinei, que houvesse ali algum tipo de irregularidade. Mas nós chegamos a criar essa CPI. E depois nós pedimos para que ela fosse retirada. Então, uma irregularidade de tamanha irresponsabilidade, eu vou dizer assim, de faltar em sessões para uma viagem em família, por faltar em sessões da Câmara, por um compromisso extra-Câmara, até uma viagem internacional, né, que não é qualquer pessoa que consegue fazer uma viagem dessa. Então eu quero deixar claro que eu sou favorável ao requerimento. Que isso tem que ser investigado, apesar das provas que o presidente já apresentou aqui, tem que ser criado sim essa CPI e ir mais a fundo. Por enquanto é só, senhor presidente.
Em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis.
Bom, senhor presidente. O vereador Antônio Laércio dos Reis, popular Tizil, ele ia até se abster do voto. Mas não vou, porque as provas que o senhor trouxe a essa casa é uma coisa que eu vou estar fechando os olhos para uma verdade. E eu acredito, assim como o senhor mostrou aqui as provas, eu também acredito que o vereador Alex vai sim trazer as provas deles que pode inocentá-lo. Então, eu que estou começando agora, não quero começar errado, senhor presidente. Porque as provas estão aqui, está aqui as fotos, está Eu somei aqui, está batendo as datas. E eu até gostaria de dizer que, no caso, em vez de ter pegado o atestado, eu acredito que se tivesse chegado nessa casa e pedido uma licença para fazer a viagem ou para dar esse curso, eu acho que nenhum vereador aqui votaria contra. Eu acredito que não. Então, como as provas estão aqui, a gente fica até meio chateado. Mas, assim como eu, o senhor, o vereador Laércio, o vereador Adir, nós também vamos ter que provar no Ministério Público que nós também somos inocentes, que tem uma denúncia lá contra nós. Eu também quero provar isso daqui. Então, nós também exigimos prova disso aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em discussão.
Eu também quero discutir.
Vereador Jorge Santos Pereira.
Quero discutir o requerimento e dizer que é apenas um requerimento, tá, onde o vereador Maurílio fez, e requerendo a criação de uma CPI para averiguar possíveis irregularidades cometidas pelo vereador Alex Faria. Eu quero dizer aqui que, como o vereador Antônio disse, quando foi decidido e definido que fosse aberta uma CPI aqui da festa junina, eu assinei essa CPI também. E fica até difícil para mim, perante os meus eleitores, perante a população de Jataizinho, votar contra esse requerimento, porque como pode o vereador Jorge votar, assinar uma CPI onde a minha esposa fazia parte da organização da festa junina, não tinha participado de licitação, participado de praticamente nada, simplesmente teria ela ali participado da organização da festa, e eu quis assinar essa CPI. Então não teria como hoje eu votar contra esse requerimento. O vereador Alex vai estar apresentando aí todas as suas provas que ele tiver que estar apresentando, porque simplesmente é um requerimento hoje, onde o vereador Maurílio colocou nessa pauta, e essa Câmara está aqui analisando, eu não teria como votar contra esse requerimento.
Vereador Adir pediu primeiro. Adir Leite de Lima.
Presidente, os senhores vereadores, eu quero questionar alguma coisa sobre o requerimento. Então, vocês olham bem, senhores vereadores, como é que se funcionam as coisas. Tem muita gente que fala: ah, o vereador não faz nada, porque o vereador tinha que ir lá abrir a rua, tinha que o vereador tinha que fazer isso, o vereador tinha que fazer aquilo. O vereador não tem nada que fazer isso. Isso aí chama-se compromisso do poder executivo, que seria do prefeito. Nós estamos aqui para fiscalizar. Isso que o povo, vereador Dindinho, tem que entender, que o vereador simplesmente tem um subsídio dele. O vereador não tem orçamento. Nós temos nessa casa de lei hoje aqui um projeto também que está entrando. Eu só estou explicando a realidade para saber como é que se funciona o poder legislativo e o poder executivo, que é o orçamento do município. E o orçamento do município é dentro, vai para o prefeito municipal para ele poder executar. E aí o vereador, ele está aqui para corrigir, ele está aqui para fazer um trabalho legislativo, um trabalho de lei, um trabalho de responsabilidade. Que nem faz uma responsabilidade de fiscalização em cima do senhor prefeito, em cima do poder executivo. O que o poder executivo, querendo, procurando requerer, fazer um requerimento para poder saber como que se funciona, o que está acontecendo, qual é a responsabilidade, cobrando médico, cobrando várias coisas do poder executivo. Então, isto também, nós estamos, eu estou explicando mais várias coisas fora do requerimento, para o povo entender como é que funciona o legislativo e o executivo. Nós estamos aqui para fiscalizar. E nada mais justo do que teria que ser feita uma fiscalização em cima dessas coisas. Vocês analisam bem, senhores vereadores. Eu fui postado em rede social, até com uma bengala, de velho que não está aguentando mais, que está ultrapassado, e estou aqui presente em todas as sessões. Nunca faltei uma sessão. Eu tive aqui até com 40 graus de febre aqui numa sessão aqui e não saí. Saí depois e fui para o hospital. Mas não vim com nenhum atestado, com nada que desabonasse eu aqui nessa sessão. E discuto aqui coisas do município, coisas de responsabilidade, projeto que eu tenho encaminhado, projeto que eu tenho feito. Isso sim faz parte do poder legislativo, do trabalho do legislativo. Então, e o trabalho do legislativo chama-se fiscalização. E fiscalizar é o que nós estamos fazendo. Infelizmente, nós temos que focar uma fiscalização em cima de um colega de trabalho que poderia estar aqui, poderia prestar o serviço para a Câmara Municipal, como todos os vereadores prestam. Analisa bem, se todos os vereadores tivessem essa autonomia de apresentar vários atestados aqui, então não tinha jeito de funcionar o Poder Legislativo. Não tinha jeito. Falei aqui, vou falar mais uma vez, nunca apresentei um atestado, nunca tive uma falta, nunca tirei uma diária para viajar, e simplesmente o que eu faço é com uma responsabilidade muito grande em poder ajudar o Poder Executivo, sabe, e também fazer um trabalho sério e correto dentro do Poder Legislativo. E deixo bem claro, senhor presidente, senhor vereador, o meu voto é a favor do requerimento para ser aderivado possíveis irregularidades. E não questionando a pessoa do vereador, e simplesmente a irregularidade que tem. É para isso que está o Poder Legislativo aqui de Jataizinho. Eu deixo bem claro isso daí, tá? Porque muita gente fala, o que o vereador faz? Não, o vereador faz isso. O vereador foi eleito para fiscalizar, não é para executar. Executar é simplesmente obrigação do Poder Executivo. Nós temos que fiscalizar o que o Executivo faz e o que o Legislativo faz também. Tá? É que nós estamos aqui para isso. Então, eu mais uma vez relato com toda honra de falar que eu sou a favor do requerimento. Obrigado.
Com a palavra, vereador Cício Aparecido Guimarães.
Bom, presidente, eu também gostaria de estar aqui dizendo as minhas palavras, que eu também vou ser favorável ao requerimento, apesar que esse requerimento vai me custar aí um preço meio alto, mas eu quero dizer à população que amanhã, essa semana, a população vai estar vendo aí qual é o preço que eu estou pagando por ser favorável a esse requerimento. Mas eu quero dizer a todos que eu sou vereador, ganhei com meus méritos, não sou cabreçado por ninguém, porque a semana passada, até quero agradecer o Adir, quero agradecer o Laércio, que me apoiaram aqui, o vereador Bidu, vereador Dindim, vereador Toninho, sabe do que eu estou falando, nosso advogado Zeca, Tizil, não conversei com ele, mas ele vai ficar sabendo ao decorrer da semana, e dizer que esse requerimento trouxe alguns transtorno a nós, vereadores aqui, principalmente eu que sou funcionário. Não sei se foi a pedido do vereador, mas houve uma pressão em cima de mim, no qual, no decorrer da semana, a população inteira vai ficar sabendo o que aconteceu, que vocês vão ver eu em determinado lugar, que não era de costume. Mas eu quero dizer que eu vou votar favorável ao requerimento. Porque a gente tem que investigar, a gente tem que fazer a função nossa e mais uma vez dizer que o dono do meu voto sou eu. Pessoa nenhuma vai vir aqui me obrigar a dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer, por causa disso, daquilo. Eu posso estar no pior lugar, mas o meu voto eu vou honrar perante aquelas pessoas que confiaram em mim, que hoje faz um ano que nós se elegemos novamente. Então eu quero dizer que o meu voto vai ser favorável. Não aceito pressão de ninguém. de ninguém. Posso estar onde eu estiver, mas o meu voto vai ser consciente. Então, presidente, essas são minhas palavras.
Uma palavra, vereador Adir.
Eu, simplesmente, senhores vereadores, eu nunca sou a favor tantos requerimentos para chegar lá, complicar a administração, uma coisa ou outra. Mas eu tenho, às vezes, fico chateado comigo mesmo de ficar pensando que um vereador, ele tem que ser independente. Não pode ter uma falsa democracia, não. Não é, é um troço democrático, é um troço que os vereadores, aqui é uma casa de lei, é uma casa de lei que tem que chegar e falar, não, eu vou dar o meu voto desta maneira. Eu vou votar a favor, ou vou votar contra, com a minha responsabilidade que eu tenho. Então, eu sou um vereador dessa maneira. Sempre eu estou aqui defendendo o Poder Executivo. Tenho honra em falar que eu defendo o Poder Executivo, que nem o presidente falou agora há pouco, você faz parte da bancada do prefeito. Agora, vem cá, como que eu posso, perante a população de Jataizinho, chegar e votar contra um requerimento que está aprovado? As coisas erradas que tem. Está aqui. Agora, se a pessoa acha que não está, se defenda e prove o contrário. Se provar o contrário, aí é diferente. Mas eu não acredito. Como é que vai provar o contrário, sendo que tem várias coisas irregular? Os próprios vereadores, todos sabem disso. Você entendeu? Algumas coisas irregulares. Né? Possíveis irregularidades. Sabe? Não é irregular. Mas a gente, pelo requerimento que está fazendo uma investigação, sabe, tem o direito de investigar. Eu acho que os vereadores têm o direito de opinar da maneira que quer opinar. Que nem o vereador Suíço está dizendo que foi perseguido, porque foi mudado de setor de trabalho, alguma coisa. Eu também, vereador, eu lamento esse tipo de coisa. Eu não gostaria nunca que, se por uma causa, o prefeito tivesse mudado a sua excelência por questão de um requerimento. Porque se a sua excelência foi eleito vereador, foi eleito para fazer o seu trabalho legislativo e não ser um vereador guiado pelos outros, guiado pelo prefeito, guiado por alguém. Eu acho que eu tenho todo o respeito pelo prefeito, mas eu acho que tem que cada vereador tomar a sua decisão. E está aqui falando o que está fazendo. Não está prejudicando ninguém. Está simplesmente procurando ver se existe possíveis irregularidades, é o que está escrito aqui no requerimento. Certo, senhor presidente?
Com a palavra, vereador Laércio Fernandes Reis. A Laércio Fernandes Quitério.
Bom, senhor presidente, vereadores, ouvintes, eu também sou a favor do requerimento. Por quê? Todo mundo sabe que está na gestão passada, eu, o vereador Jorge, o vereador, acho que o Bidu e o Gordo, respondemos por falta aqui na Câmara, onde nós tínhamos o direito de faltar, e até hoje nós estamos respondendo, né, na Justiça, no Fórum, e também esse ano estamos respondendo de novo, como disse o vereador Tizil. Então, quero deixar aqui bem claro que eu também sou a favor do requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio do Reis.
Bom, senhor presidente, eu não sei qual que o que levou o vereador Cício a dizer que vai pagar, está pagando caro, mas sempre tem os rumores. Eu que sou da base do... Bom, nós somos da base do prefeito, mas eu que sou do mesmo partido, a gente fica meio sem graça. Agora, não sei por que se o prefeito ameaçou ele, não cobrou de mim para que votasse a favor desse requerimento. Contra, quer dizer. Porque o que ele nem comentou comigo sobre esse requerimento, apesar que ele já sabia. Então, eu estou votando aqui. Se o prefeito amanhã, se eu ver que tem uma coisa errada, senhor presidente, cabe a nós aprovar. Está aqui o vereador Alex, tem o direito de defender, porque hoje, como diz o vereador Jorge, o senhor só está fazendo um requerimento. Ele que traga as provas, assim como o senhor trouxe a do senhor, que me convenceu, se ele trouxer a dele, muito lógico, certo? O senhor também não está dizendo, confirmando isso aqui. Ele que traga as contraprovas, mas agora dizer assim que o prefeito, não sei o que aconteceu com o vereador Cício, mas eu que sou do mesmo partido dele, Acho que nem ligou para mim para me cobrar nada disso. A única coisa que sempre ele fala para mim, fazer o que está dentro da minha cabeça e acabou. Então, enfim, fica meio sem graça daí. Agora, não sei como ele pode pressionar alguém e não pressionar eu. Isso que fica meio esquisito, vereador Jorge. Ele podia ter me chamado num canto, ó, vereador, você vai ter que votar lá por causa disso e disso. Mas o prefeito não faz isso. Então, a gente tem aqui o voto livre, certo? Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Cícero.
E o vereador Tizil, ele só não cobrou Vossa Excelência porque ele sabe, deve saber a decisão do seu voto. E assim, e Vossa Excelência não é funcionário. Entendeu? Então acarreta muito em cima de funcionário. Como eu sou funcionário, o prefeito, não só esse, mas eu acho que todos, acha que o vereador tem que fazer o que ele quer. Tanto é que eu não quis e não vou votar contra o requerimento, que eu não ia nem comentar isso aqui. Ele teve a capacidade de... Ele fez um ato que esse prefeito fez uma coisa mais baixa que existe, que o poder, o executivo, devia fazer com alguém. Ele me trocou a semana passada, mandou um documento transferindo eu da ação social para o barracão, porque eu não quero votar fazer o que ele quer. E eu não vou fazer. Eu não preciso dele, não precisei do voto dele. Eu tenho que dar satisfação ao meu eleitor. Então, já que Vossa Excelência perguntou qual foi o motivo, foi isso. Ele me trocou a semana passada porque eu falei que não ia votar. E não vou votar. Eu sou dono do meu voto. Eu faço dele o que eu achar melhor. E o que for de melhor para a população de Jataizinho.
Senhor presidente, eu sei que distou um pouco, a discussão não era essa, mas já que o vereador Tizil abordou o assunto, e até percebi que, porque de fato o senhor não está sabendo mesmo, mas o senhor há de convir aqui que tudo leva a gente a crer que o que aconteceu com o vereador Cícero, a gente não ia trazer isso agora, isso é uma explicação pessoal, foi em consequência desse requerimento. Todos sabem que quando nós recepcionamos aqui aquela CPI dos agricultores, o vereador Cícero foi notificado no dia para ir para a capital, para ir para Curitiba, faltando menos de 2 horas e meia ou 2 horas para a votação aqui. Então o prefeito tentou obstruir, tentou tirar um vereador daquela sessão. É sabido que por todos também, pela cidade, que por algumas vezes o próprio prefeito municipal comentou em alguns lugares da vontade de trocar o vereador Cícero. E aí eu gostaria de dizer para vocês aqui, eu não ia tratar desse assunto aqui, eu preciso muito falar com o prefeito municipal, só que eu não falo, e o prefeito não fala comigo há mais de 5 meses. A semana passada, de quarta, quinta-feira para cá, eu comecei a receber mensagens dele novamente. Estamos conversando, ele não me pediu nada. Ele não me pediu nada em relação a esse voto. Só que eu gostaria que fosse feita uma reflexão nessa casa. Primeiro, esse requerimento, e foi muito feliz o vereador Jorge na fala dele, ele não está apontando, não quer dizer que o vereador vai ser... punido, ele está aqui colocando o problema para a gente, né? E a outra situação, nós estamos tratando de 2 nomes aí do prefeito que hoje, teoricamente, persegue o vereador e fere essa instituição quando faz isso. Fere. Isso aqui é uma afronta a todos quando o prefeito faz isso. Nós estamos tratando de uma pessoa que caçou alguém. E aí, está aqui o vereador Osmilton Lopes, o português, que foi na época um dos mentores da cassação do ex-prefeito Luiz Sato. Agora vem cá. Será que um ex-prefeito que cassou alguém não pode permitir que se passe um requerimento aqui para averiguar se há uma irregularidade em relação ao ato de um vereador? E não foi só o prefeito. Vale lembrar que, inclusive, o vereador que hoje não se faz presente aqui por motivo atestado médico, que a gente tem que entender, ele também, junto com o vereador Dirceu Urbano na época, eles votaram para caçar o ex-prefeito Luiz Sato. Então, por que eu estou citando isso aqui, desenterrando isso? Para dizer que a gente não pode sentar no rabo. Não há de se pedir hoje para vereador nenhum deixar de votar, vereador Antônio, para investigar. Porque os dois deram para o Paraná, para o Brasil, na época, junto do vereador que aqui se encontra, nesse momento, o Osmilton Lopes, é por isso que eu lembrei, vocês deram o maior exemplo. E vocês não são inimigos do Sato hoje. Vocês viram algo errado e vocês caçaram. Não se trata disso aqui hoje. Se trata apenas de um requerimento. Então nós não precisamos polemizar. Não sou contrário, acho que o vereador Tizil, ele, pelo que eu percebi, não estava sabendo da história mesmo, só que ele documentou sexta-feira. E quando ele faz isso, ele fere a cada um de nós aqui. Porque uma coisa que nós não podemos permitir, nem aqui, nem na rua, nem em qualquer canto, é que o cara seja privado de exercer a sua liberdade. E ainda mais quando ele tem um mandato. Seja aqui ou nas cucunhas. Seja na cidade com 3 mil habitantes ou com 500 mil. Vereador nenhum deve permitir isso. Vereador Adir, o senhor é o decano nosso aqui. Ó, a cada momento, a cada fala sua aqui, eu aprendo, eu tenho certeza que os demais também admirar mais o senhor. O senhor foi muito feliz na sua fala aqui hoje. Eu sei que eu destruí, senhor presidente, mas é só isso.
Não havendo mais discussão, sua presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloca em discussão e votação o requerimento 107/2017. Vereador Claudinei. O vereador que o presente subscreve em muito respeitosamente, presidente de Vossa Excelência, nos termos regimentais internos, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia do relatório de viagem, acompanhado dos documentos que comprovam a efetiva realização de atividades de interesse público, de todas as diárias concedidas ao prefeito municipal Dirceu Urbano Pereira, de janeiro até a presente data, conforme estabelecido no artigo 9º da Lei Municipal número 1011 de 2014, que trata da concessão de diárias no âmbito do Executivo, bem como dos formulários do preenchimento obrigatório constante do anexo 2, 3 da mesma lei, e caso tenha sido descumprido, que seja realizado o desconto imediato em folha dos valores da diária recebida sem prejuízo de outras sanções legais, considerando as responsabilidades do solicitante e da autoridade concedente, sem prejuízo da necessária fiscalização do controle interno, nos termos do artigo, parágrafo 2º e 3º, também do artigo 9º. Em discussão, requerimento. Com a palavra, o vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Senhor presidente, nobres pares, eu já me participo aqui. O microfone está uma maravilha, hein? Eu falava que, vocês sabem, eu tratei desse assunto aqui a semana passada, que o prefeito muito recentemente protocolou um ofício nessa casa solicitando aqui as diárias que esse vereador realizou. Eu creio que com aquele requerimento a gente percebeu que a população também tem cobrado que nós possamos estar observando aí essas viagens do Executivo Municipal, que eu tenho certeza que elas têm sido proveitosas para a cidade, e eu gostaria de ter aqui essas informações até para divulgar para a população de Jataizinho, através dos relatórios do excelentíssimo senhor prefeito, quanto o prefeito tem trabalhado. Terei, com certeza, farei isso com muito gosto aqui, tá? Porque acho que não podemos aqui, o meu requerimento não pode funcionar como uma represália, não pode funcionar como uma resposta, mas é nós que devemos fiscalizar, não é verdade? Então, gostaria de contar com o apoio de todos, até para estar tirando dúvidas de muita gente que me questiona no dia a dia sobre as viagens do prefeito, e às vezes a gente vem aqui, acaba falando até sem saber do que de fato está acontecendo, e com os relatórios eu vou poder reportar para a Jataizinho aqui e dizer que de fato as inúmeras viagens têm surtido efeito, ler os relatórios, ler onde o prefeito tem ido, e acho que a gente tornar isso aqui público é sempre muito bom, viu? Eu conto com o apoio de todos.
Em discussão. Não havendo discussão, senhor presidente, se coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloca em discussão e votação o requerimento número 108/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão de Oliveira. O vereador que o presente subscreve em muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia dos registros de frequência do livro ponto ou eletrônico de todos os servidores públicos municipais de Jataizinho, lotado em todos os departamentos, inclusive na sede administrativa, de janeiro de 2017 até a presente data. Em discussão.
Eu gostaria de discutir esse requerimento. Pode ser, vereador?
Com a palavra, vereador Claudinei.
Eu vou ceder primeiro para o autor do requerimento, até para mim não ser. De repente a gente vai questionar o que o senhor vai dizer, fique à vontade.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento eu fiz pelo seguinte motivo. Existem algumas mordomias dentro do Poder Executivo, da sede da Prefeitura, do barracão municipal, de alguns funcionários. No meu entender, senhor vereador, senhor presidente, horário é feito para ser cumprido. O horário tem que ser cumprido rigorosamente. Muitos já reclamam do atendimento do serviço público. Muitos reclamam. Agora, vocês parem para pensar se dentro do horário normal de atendimento já há reclamação. Agora, e quando esse horário não é cumprido por alguns servidores? Eu não vou aqui dizer nome de nenhum servidor. Eu vou esperar o requerimento. Eu peço aos senhores que o requerimento seja aprovado para que venha a resposta para esse vereador que vos fala do pedido desse requerimento. Aí sim eu vou dizer nomes aqui de servidores municipais que são beneficiados com a carga horária da prefeitura, que saem do serviço público a hora que bem entendem, que alguns dias atrás o senhor secretário Oswaldo Bittencourt, em conversa particular com esse vereador, que não gravou a conversa e não vou fazer isso, esse assunto desse requerimento eu tratei com ele. E ele me disse que ele já abordou esse assunto em reuniões dentro do gabinete com servidores municipais. E que nenhuma providência foi tomada. Que tem servidor que tem regalia, que sai dia de sexta-feira, 15 para as 4, para exercer função esportiva fora da prefeitura. Isso não vem agora desse mandato. Isso vem de outros mandatos. Vem do ex-prefeito Hélio Duque, vem do ex-prefeito Wilson Fernandes. Vem lá de trás. Agora, como o presidente Maurílio falou ainda há pouco, o problema quando surge no mandato, tem que ser resolvido no mandato. Se o problema não surgiu ainda, se não tinha que ter sido resolvido em gestões anteriores, que seja resolvido nessa. E falo mais, senhores. Se o prefeito ou o secretário não tem peito de chegar nesses servidores que têm esse tipo de regalia e fazer com que eles cumpram o horário, esse vereador vai fazer que se cumpra. Porque na hora que chegar em minhas mãos aqui, o livro ponto que eu vou averiguar, funcionário por funcionário, setor por setor, se o Poder Executivo não tomar as devidas providências para que se funcione, que se trabalhe no horário certo, que se cumpra o horário, não é porque o servidor ficou até meio-dia que ele vai sair 4 horas da tarde. Porque tem serviço lá de necessidades básicas para a população. Que daí a pessoa vai lá atrás desse serviço depois das 4, o servidor não está lá para atender. Então tem que ser cumprido o horário. O horário de funcionamento tem que ser cumprido para todos os servidores. Não tem regalia para ninguém. E se essa providência não for tomada pelo Poder Executivo, esse vereador vai levar o conhecimento do Ministério Público. E por isso que eu peço a vocês a aprovação do requerimento. Muito obrigado.
Eu gostaria de comentar esse requerimento.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Tá. Bom, só para informar o vereador, o senhor tem razão. É vergonhoso uma circular, um ônibus passa ali, quando agora o estádio tem um muro, mas passa ali 4 da tarde, 4:30 da tarde, e está lá aquela manada de funcionário público, inclusive anteriormente, com a presença até de ex-prefeito, até o ex-prefeito que nós apoiamos, jogava lá um futebolzinho com o secretário de governo, todo mundo. Quer dizer, cidadão comum, que passa por ali, que paga os seus impostos, será que ele merece isso, vereador Adirley de Lima? Será que o vereador merece, que o munícipe que está vindo aqui lá merece isso? Saber que ele está pagando o imposto dele para o cidadão estar lá trabalhando no setor responsável e não perceber que o funcionário está naquela função? E só para adiantar, o vereador, né? Não, e o servidor que fica até as 5, né? Por exemplo, você tem ali, nós falamos do barracão, mas eu duvido que você conte 3 do barracão que joga futebol, que goze dessa possibilidade. Quer dizer, poxa vida, se o cidadão comum, o presidente dessa casa, pode tirar o tempinho para passear no parque com o filho dele no domingo, porque a cidade já está dizendo uma cidade de dormitório, porque se prometeu o parque industrial e até agora nada, e não dá para cobrar com um ano, por que que o cidadão que goza da possibilidade de ter um cargo, do privilégio de trabalhar dentro da cidade, por que que ele não pode jogar o futebolzinho dele depois das 5? Por que que ele não pode jogar o futebol dele no domingo? E eu já vou adiantar, eu pedi para filmar os últimos meses, que é para nego não maquiar agora o livro ponto e mentir. Eu pedi. Não tem como mentir, vereador. A gente tem tudo. Ah, mas vale só agora? Não. Vale para as administrações passadas. Eu não estava vereador aqui. Eu não estava. E esse prefeito, eu sei que ele não joga a bolinha mais. Mas os últimos dois jogavam no meio. Ah, mas esses vereadores são arrogantes, onde se viu, implicando com isso, soma dentro de um ano o prejuízo que não causa o município. Então vamos tentar mudar, gente. Vamos tentar mudar, porque senão a coisa desanda.
Com a palavra, vereador Cícero.
Então, presidente, eu também gostaria de dizer ao vereador Toninho Brandão que eu também sou favorável. Eu, na verdade, já ia fazer esse requerimento também. E gostaria de dizer ao Toninho que quando chegasse aqui, eu gostaria de estar sentando com Vossa Excelência, gostaria de estar analisando, porque, como diz o pessoal, o buraco é mais embaixo. Tem gente, segundo informação, que tem gente que tem que cumprir o horário, a carga horária, e se encontrava em viagem e assinava o livro ponto. Então, nós não podemos dizer o quê, quem e quem é. Mas assim que chegar o livro pronto, eu quero sentar com Vossa Excelência, que vamos ver se, na verdade, procede essa informação. Gente fazendo diária, que tem que cumprir o seu horário, estava ali com o livro ponto e em viagem também. Então, presidente, eu quero dizer que eu sou favorável ao requerimento.
Em discussão. Não havendo discussão, sua presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloca em discussão e votação o requerimento 109/2017. Do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações a respeito das obras que estão sendo realizadas no Estádio Municipal, esclarecendo se trata de convênio ou contrato de repasse governamental, se houve licitação para a realização da reforma, construção, bem como esclarecimento, se há servidores públicos municipais executando os trabalhos nesta obra, relacionando seus nomes, de tudo encaminhando cópia integral do processo licitatório, contratos, notas fiscais e ou recibos, convênio, prestações de conta e convênio. Em discussão, requerimento.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Antônio Brandão.
Senhor presidente, esse requerimento, no que nós averiguamos aqui, alguns dias atrás eu estou vendo uma movimentação de funcionários, de servidores municipais, no estádio municipal. E eu procurei investigar e descobri o seguinte, que foi feita uma tomada de preço no dia 13/10/2014, na administração anterior, e que foi repassado de convênio do Ministério do Esporte, de R$329.627,08. Contratação de empresa para execução de obra de implantação de infraestrutura esportiva, compreendendo reconstrução de muros, construção de um sanitário para PNE, revestimento interno, piso e parede, dos vestiários sanitários e bar, alambrados, pintura, gramado, instalações elétricas, pisos no hall de entrada do depósito do bar, Estádio Municipal de Unis Strick, em Jataizinho, Paraná. Desse valor, senhor presidente, já foi gasto, já foi pago para essa empresa, que é a empresa MX Terra Forte, Construções e Serviços Limitada, localizada em Londrina. Desse total, senhor presidente, já foi repassado para essa empresa R$ 243.750 para essas obras que eu acabei de citar para os senhores. Restando somente R$ 85.877 para o pagamento dessa tomada de preço. A pergunta é a seguinte: se essa tomada de preço foi feita em 2014, já foi pago, já foi enviado R$ 243.000 para a empresa. O último pagamento, pelo que consta no portal Transparência, foi feito no dia 16 do 10, só um minuto, senhor presidente. Foi feito no dia 20/1/2016, o último repasse no valor de R$ 41.202,10. A pergunta é a seguinte: se isso já foi gasto, senhores, nós estamos falando aqui, não é de 2.400, não é de 24 mil, nós estamos falando aqui de 243 mil reais, que foi pago já essa empresa na gestão anterior. Agora, o atual prefeito está terminando esse serviço usando verba livre, com certeza, do nosso município, que poderia ser aplicado em outras coisas, em outros serviços essenciais, como remédio, imposto de saúde, por exemplo, e usando os servidores municipais. Por isso, é o porquê desse que eu faço esse requerimento e peço o apoio dos senhores, para que isso seja averiguado. Muito obrigado por enquanto, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cícero.
Bom, vereador Toninho, eu também quero dizer que eu vou ser favorável ao requerimento, porque a semana passada eu estive em Cornélio, me ligaram umas 3, 4 pessoas dizendo que é de conhecimento de todos os munícipes, nós vereador, inclusive de prefeito que está ali para ocupar o cargo mais alto do município, ele tem que ter o conhecimento que todas empresas, que toda verba que vem para o município tem a contrapartida do município, que vai fazer a obra tem a contrapartida, isso é de conhecimento de todo mundo. Só que eu acho que ele se esqueceu que a contrapartida não é humano, pessoal, é com dinheiro. E todo mundo sabe que tem 2 ou 3 funcionários lá, até eu grifei aqui, a hora que o Toninho falou ali, que é recuperação de banheiro, vaso sanitário e parte elétrica. E todo mundo sabe que o prefeito colocou lá o eletricista para que conclua a obra o mais rápido possível. Nós podemos, Toninho, estar até enganado com essa situação. Mas eu... vamos esperar chegar as informações para a gente ver se realmente a contrapartida é humana ou é dinheiro. Porque o que eu tenho conhecimento até hoje, a não ser que mudou a lei depois que esse prefeito entrou aí. Porque antigamente não era com pessoas. E hoje você vê lá os funcionários trabalhando lá, no qual eu estava dizendo que me ligaram em Cornélio, falou: gordo, tem gente aqui, o pessoal da prefeitura está concluindo uma obra que é do governo, que não é função da prefeitura. Então, Toninho, você está de parabéns, quero dizer que eu sou favorável também, e se tiver irregular, tem que punir o responsável. Então, presidente, são minhas palavras.
Em discussão.
Eu gostaria de discutir o requerimento.
Uma palavra, vereador Claudinei.
Primeiro, vereador Antônio, estou contigo em mais esse requerimento, acho importante. É, quando recebi também as fotos, que por acaso, na sexta-feira, em uma da sexta-feira agora, o cara estava lá para tentar filmar lá novamente a pelada do funcionalismo público, a pelada depois das 4 da tarde. E anterior a isso, fragou lá esses funcionários públicos trabalhando ali. É óbvio que nós sabemos que o funcionário público, ele está ali, ele é mandado, né? E a ideia aqui não é prejudicar o andamento de obra nenhuma no estádio municipal. Até participei essa semana de uma reunião na rádio, onde o vereador Jorge, que é um esportista assíduo, todo mundo sabe disso, estava lá e falava-se ali com o Vaguinho, com alguns funcionários públicos, com o próprio Gilberto, da necessidade de melhorar, fazer ali a parte para que onde a rádio vá transmitir os jogos. E a gente sabe da importância que existe. Mas cuidar melhor do dinheiro público, né? Porque pelo que eu sei também, não sei se isso é verdade, vamos, depois que a documentação chegar, falar aqui, parece-me que a empresa tinha que colocar esse serviço todo em ordem lá para a prefeitura. Falaram em certidão recentemente que o asfalto do Maria Júlia não ia sair, porque se a gente não votasse aquele parcelamento do fundão aqui. E na sequência, vê-se um movimento desesperado no estádio municipal. Eu não acredito, piamente mesmo, eu não acredito que nesse mato não tenha coelho, não. Alguma coisa aí não está certa. Será que, de repente, a certidão depende dessa obra do estádio? Mas se depende, o prefeito mentiu para a base dele. Porque o vereador Adir mesmo há de convir comigo, o senhor defendeu com veemência aqui o parcelamento. E o senhor disse aqui que aquele parcelamento, segundo o Executivo Municipal, colocaria a casa em ordem. Com aquele parcelamento nós teríamos a certidão. E foi ouvindo o senhor que nós votamos aquele projeto. Foi pelo senhor que nós votamos aquele projeto. Eu, pelo menos. Eu, pelo menos, foi. Os demais, cada um já tinha suas convicções aqui. Então, a gente tem que repensar, né? É, a gente começa a ouvir um murmurinho aqui. E outra coisa, vereador Gordo, sem querer também prejudicar o município. Porque se é de fato que pode os funcionários estarem lá, que os funcionários vão fazer o serviço. Porque o prefeito também assumiu esse abacaxi. Está tentando concluir a obra. Então a gente não pode querer aqui atrapalhar. O senhor foi feliz no seu requerimento, eu voto favorável, vereador Antônio.
Só um minuto, presidente. Eu gostaria de deixar bem claro aqui para a população, inclusive para os funcionários que se encontram lá, que não é nada contra o funcionário. Porque amanhã tem um negócio aí de correr umas mentiras aí, que o vereador Cício, o vereador Bidu, o vereador Jorge Adir está falando mal dos funcionários. Então eu quero deixar bem claro, eu sei que tem funcionário que está ouvindo, ninguém está falando aqui mal de funcionário.
Eu quero só citar alguma coisa, vereador Lindim, que a minha preocupação sempre foi em ajudar a administração. A minha preocupação sempre foi essa. E como estava aquele projeto parado aqui no, nessa casa de lei, eu fiz questão de cobrar o presidente, de cobrar toda a diretoria dessa casa, para ver o que faltava para poder ser aprovado o projeto, para beneficiar, sim, a administração e beneficiar o Jardim Maria Júlia. Mas, pelo que eu estou vendo também, não era só aquilo. Tinha mais coisa. Porque agora está lá. Eu ainda falei alguma coisa esses tempos passados. Falei, deve ter problema lá no ginásio, lá no campo de futebol, que tem obra inacabada lá e tem isso daí no relato do Tribunal de Contas. Essa é a verdade. Tá? Aí agora, claro que o prefeito tem que tomar uma atitude, e eu não faço nenhuma culpa dele, que não foi ele que largou a obra inacabada, sabe? A obra já vem de outra administração também. Tá? E ele, o que, que ele tem que fazer agora? Tomar uma atitude e procurar acabar a obra para poder legalizar as contas no Tribunal de Contas, porque senão vai atrapalhar, é um atrapalho atrás do outro, entendeu? Então isso não pode ser jogado culpa na Câmara de Vereador. Deixo mais uma vez bem claro a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração e a todo o povo. Nós estamos, eu principalmente, faço tudo aqui para poder ajudar a administração. Mas não adianta jogar culpa nessa casa de lei. Porque o vereador, ele cobra, ele requer e ele fiscaliza. Mas não.
Vereador Adir, permite só uma parte. Antes do senhor encerrar, só quero dizer a Vossa Excelência que o processo não estava, o projeto não estava parado. Estava esperando.
Sim, presidente. Tá? Sim, presidente. Eu concordo plenamente. Só que eu fiz a minha parte como cobrar, Sua Excelência. Eu fiz a minha parte como presidente da comissão, de cobrar, Sua Excelência, com um regime de quanto mais urgência pudesse para poder esse projeto vir em pauta, para poder ser aprovado. É isso que eu quis dizer. Tá, presidente? Então, o que, que eu quero...
É que foi discutido tanto esse projeto aí, porque andaram falando aí que o presidente da Câmara tinha engavetado o projeto.
Não, e eu vi,
e
presidente...
E a gente, a Vossa Excelência sabe, acompanhou... Eu tinha solicitado várias informações, tanto é que
Em seguida, o último era o Conselho Fiscal lá, veio as informações do Conselho Fiscal do Fundão, eu passei para a comissão onde a Vossa Excelência faz parte, e Vossa Excelência já despachou o projeto foi votado, já foi até publicado.
Exatamente. Eu que nem agora, tem esses projetos que aí está. Eu peço, não saindo fora do projeto, eu estou só explicando o que foi questionado. Que quanto mais urgência puder passar para o jurídico, passar com viabilidade de transparência no projeto para nós fazer uma coisa correta, eu cobro a sua excelência que faça. Tá? E deixo bem claro a falar, eu comigo não tenho maquiagem, não tenho maquiagem. O que eu estou falando aqui, eu falo lá dentro do seu gabinete, para a sua excelência, falo para os vereadores tudo e falo para o prefeito também. O que eu falo, eu não faço maquiagem, vereador Dindim. Eu faço uma coisa concreta, procurando ajudar a administração. E eu, vereador Dindim, esse requerimento que foi feito, querendo saber, olha bem, que agora, o que eu soube hoje? Que lá está sendo aquela obra lá no campo de futebol, lá no estádio, de portão fechado. Eu acho, na minha opinião, o vereador tem direito de olhar. O vereador tem direito de ver, o vereador é um fiscal, essa é a grande verdade. O vereador Jorge, que gosta de estar olhando obra, vai verificar ponte, vai verificar uma coisa, eu também gosto de estar olhando, procurando ver como é que... Para a gente ficar bem informado do que está acontecendo no município, agora com o portão fechado fica difícil. É só através de um requerimento para saber o que está acontecendo mesmo. Tá? Então, por causa disso, também eu sou a favor do requerimento, porque o vereador, é que nem o vereador... Laércio dos Reis sempre fala, estamos aqui para cobrar, estamos aqui para procurar, ajudar, requerer, fazer indicação, se preocupar com as coisas erradas do município. É isso que o vereador faz, é cobrar, sabe, e sempre procurar ajudar a administração da melhor maneira possível e não jogar culpa na cara de lei, que aqui não tem poder de executar. E eu deixo bem claro, já falei umas 3 ou 4 vezes isso aí, para entender, os vereadores estão estrovando. O vereador não está estrovando nada. O vereador, se chegar um projeto aqui e reprovar uma coisa de utilidade pública, uma coisa de responsabilidade, reprovar aqui, aí sim está estrovando. Mas quando aprova, é simplesmente um problema já do prefeito municipal.
Com a palavra, vereador Jorge Santos Pereira.
Quero dizer que sou favorável ao requerimento e... Com relação, de repente, a ter o eletricista lá, eu até vou entender, porque na época, quando foi feito parte, o serviço da parte elétrica, vereador Antônio, roubaram a fiação ali dessa obra, tá? Essa situação da parte elétrica, isso aí. E sabemos também que o município está tendo dificuldade com esse convênio. Tá, uma das situações de ter aí a sua certidão negativa hoje é essa obra. O prefeito está tentando, de todas as maneiras, resolver essa situação para que nós obtivemos essa certidão. Tá, não é fácil, não. Mesma coisa, a situação do Maria Júlia, onde vê a empresa, vê outra empresa. O prefeito, para conseguir ali uma situação, pagou R$60 mil para a empresa também, doutor, para liberar essa empresa, sair do caminho. Então, não é simples, tá, a situação. Então, essa situação do estádio aí, até entendo o porquê de estar ali alguns servidores, e o vereador foi feliz no requerimento de buscar informação para poder depois novamente estar discutindo e talvez entender o porquê dessa necessidade do prefeito, junto com a sua equipe ali de servidores, está tentando arrumar essa situação que foi deixada ali deste convênio. Não estou culpando o ex-prefeito também, tá? Não é fácil você administrar convênios que vêm para o município, tá? Mas ali ficou uma situação complicada e esse prefeito ele tem que acertar essa situação também. Sou favorável ao requerimento do vereador Antônio Brandão.
Com a palavra, vereador Claudinei.
Hoje em dia, o vereador Adir, o senhor falava que a questão do estádio está fechado lá, mas perceba bem, na CPI que nós fechamos aqui, junto com o vereador Tizio e o vereador Antônio Brandão, a gente percebe que o funcionalismo público ele age de maneira diferente. Ele vem falar aqui em uma comissão e ele conta o que aconteceu, ele conta a verdade, ele conta tudo. E quando ele mesmo não faz uma foto, quando ele mesmo não registra, o funcionalismo público está diferente em relação à coisa pública, viu? Ele já não aceita mais o cabresto, às vezes ele é mandado pelo chefe fazer algo que de repente não é muito certo, não é lícito, entendeu? Ou não condiz com aquilo que deveria ser feito, e ele mesmo tem o celular na mão. Então nós estamos vivendo um momento diferente, pode fechar tudo. E fora que tem uma molecada aí que é coisa do Saci. O Sacizinho sobe no muro com o celular, faz o... Então, hoje em dia, a gente vive aí um verdadeiro Big Brother. O senhor não está vendo, por exemplo, aqui? Vou destoar de novo da conversa, mas... Conversa que foi gravada aqui, gravada ali, saiu ali, entendeu? Então, mas eu acho que vamos torcer para que, de fato, seja algo muito simples e que se resolva. E que se for a certidão também, vamos ajudar o prefeito municipal a acertar a situação para pegar a certidão. Mas nós não precisamos de mentira, precisamos de verdade. Está na hora de falar a verdade. Até para que quando o senhor vier aqui novamente, a gente possa dizer, olha, pelo Adir, pela maneira, pelos vereadores, porque a gente vê vocês com muita decência aqui fazendo o correto. Quando eu digo vocês, são todos, entendeu? O vereador Tizio nas atitudes dele, o vereador Laércio, o vereador Jorge. Tão correta que hoje, por unanimidade, vocês votaram um requerimento aqui contra a pessoa que é intitulada líder no momento. Então a gente vê que vocês, de fato, estão trabalhando de maneira libada, de maneira idônea, com um compromisso com o Jataizinho, entendeu? E nós temos esse compromisso junto com Vossa Excelência. Somente isso, senhor presidente.
Em discussão. Não havendo discussão, senhor presidente, coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloco em discussão e votação o requerimento 110, de autoria do vereador Maurílio. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente a presença de Vossas Excelências. No termo do regimento interno, requerer que seja enviado ofício ao vereador Alex Antônio Gomes de Faria, solicitando cópia do e-mail que supostamente recebeu, o qual fez a leitura na reunião ordinária do dia 25/9/2017. Uma vez que o texto lido faz menção desonrosa, medíocre, mentirosa e afrontosa à dignidade de vereadores dessa casa, para que se possa tomar as necessárias medidas visando a punir via judiciário o autor e seus possíveis comparsas. Quero já, desde já, agradecer a todos os vereadores aqui que estão presentes, que assinaram o requerimento, juntamente com o vereador Maurílio. Esse requerimento, todo mundo sabe, que foi na reunião passada, o vereador Alex Antônio Gomes Faria disse que recebeu um e-mail aqui, através de um cidadão, mas que não poderia citar o nome, e que ele leu, e nesse relato, desse e-mail, ele citou todos os vereadores aqui presentes. Citou todos. E eu me ofendi. E fiz o requerimento, e ao mesmo tempo pedi a todos os vereadores aqui presentes, se quisesse votar no requerimento, quisesse assinar o requerimento, eu gostaria que assinasse. E quero agradecer a todos aqui que assinaram o requerimento. Então, todos sabem qual o motivo e essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento permanecem em discussão. Vereador Laércio Antônio dos Reis. Antônio Laércio dos Reis.
Bom, senhor presidente, eu votei favorável, sabe por quê? Eu sempre disse aqui nessa casa, nós temos que parar de trazer para essa casa aquele negócio, eu ouvi na porta do bar, fulano me falou, senhor presidente, eu estou falando isso aqui do senhor, mas só que é o seguinte, o vereador Adir não quer que fala, mas tem que acabar com isso. A pessoa que... Ó, outro dia eu fui convidado a fazer uma denúncia nessa casa. E a pessoa chegou em mim e falou: ô vereador, eu procurei fulano, fulano não quer. Fulano, o senhor não faz? Falei, faço, ué. Só que meu nome não pode aparecer. Falei, mas peraí um pouquinho. Se o nome do senhor não pode aparecer e eu vou dar minha carona aqui, pra quê? Então isso daí eu acho errado. Quando eu fizer uma denúncia nessa casa, eu já deixei claro. O dia que eu fizer, sai de baixo. Porque eu não vou vir aqui com a mão abanando, não. Eu faço questão. Se a pessoa falar, faz essa denúncia, vou pedir para ele ficar sentadinho ali, ó, naquela cadeira lá, ó. Qualquer uma dessas daí. A hora que eu falar com o cara, se eu falar do vereador Jorge, do vereador Claudinei, do vereador Antônio, Cícero, de quem eu falar, a hora que o cara falar assim, que prova o senhor tem? Eu quero que o cara levanta lá. Eu quero vir já armado. Sabe por quê? É por isso que eu disse pro senhor que no... Na denúncia que o senhor fez aqui contra o vereador, eu votei favorável. Então, eu, graças a Deus, eu tenho um compromisso com as pessoas que me trouxeram para cá. E quem me botou eu aqui não foi nenhum assim, com dinheiro, não foi com nada. Então, eu tenho que honrar a minha palavra. Então, tem certas coisas que nós temos que cumprir. Então, eu estou favorável ao senhor. Muito obrigado.
Bom, eu só quero dizer ao meu caro vereador Antônio Laércio dos Reis, que, na verdade, se o vereador, só o vereador Alex, tivesse dito na rua, falado na rua, você pode ter certeza que essa presidência jamais ia fazer um requerimento para saber isso aqui. Mas todo mundo tem consciência que o vereador Alex leu aqui, e isso ficou gravado em ata nessa sessão. E disse que tinha acabado de receber o e-mail. Então essa presidência aqui hoje, tá, esse requerimento é simplesmente cobrando do vereador Alex a cópia do e-mail e quem mandou e quem são as pessoas responsáveis, porque nesse requerimento, nesse e-mail, o vereador Alex citou o nome de todos os vereadores aqui sentados. Só não falou o nome dele. Inclusive, só não citou o nome dele. Mas citou o nome do vereador Adir, o nome do vereador Laércio, o nome do vereador Jorge, o nome do vereador Antônio Tizil não citou. Citou, né? Vereador Cícero, vereador Antônio Brandão e vereador Claudinei e vereador Bidu. Então, por isso que eu exijo hoje do vereador Alex que remetam essa documentação para essa casa. Para essa casa tomar as devidas providências. Porque ele falou aqui dentro dessa casa de lei. Se ele tivesse feito, falado lá na rua, como muita gente diz, muita lorota aí, jamais essa presidência ia fazer esse papel aqui. Então, por isso, quero agradecer a todos os vereadores que assinaram o requerimento e colocar em discussão. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrários se manifestam. Aprovado por 7-0. Não havendo mais nada, essa presidência, passamos então para a ordem do dia e solicito explicação pessoal e solicito do segundo secretário que faça a chamada.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente. Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, vereadores presentes. Quero dar o meu boa noite aqui aos Milton Lopes, ex-vereador, cabeção que se faz presente. Bom, presidente, hoje, na verdade, eu não ia nem usar a palavra aqui, tomar o tempo aqui, ia passar para outros vereadores, mas eu não poderia deixar de falar o fato que vem ocorrendo. Até gostaria de, já através da Rádio Nova Geração, comunicar algumas pessoas que hoje, quando me encontraram ali no barracão, dizem que viraram até pirulito de alegria, que o prefeito tinha me trocado, e umas 5, 6, meia dúzia aí ficaram contentes. Quero dizer a essas pessoas que eu fui trocado porque eu tenho honra, porque eu sou digno da minha pessoa, e eu não me sujeitei a certas coisas que o prefeito quis me impor, e não vou aceitar, e ele achou no direito dele de me trocar. Tirar uma pessoa com 25 anos de serviço, uma pessoa concursada, a motorista, no qual você sabe que para ser um professor você tem que estudar, para ser um educador de educação física você tem que fazer física, e para motorista não é diferente, você tem que prestar vários requisitos para chegar até ali. Inclusive, no mês retrasado, eu fui renovar minha carteira, eu tive que gastar R$300 para fazer o exame toxicológico. E eu sou uma pessoa concursada. E o prefeito achou no direito de me tirar, eu como uma pessoa concursada motorista, e simplesmente deixar alguns que nem concurso tem, vereador Adir. Então eu fico feliz, do vereador Adir me dar o apoio, vereador Bidu, vereador Laércio, vereador Dindim, e o vereador Tizil, como a gente tinha conversado, ele não sabia da situação, mas agora ele já está a par, e dizer aos meus amigos que se encontram aí fora de função, que não me leve a mal, né, vereador Maurílio? Mas nós, eu vereador, e através do presidente da Câmara, nós, essa semana nós estaremos, amanhã nós estamos lá na promotora denunciando, não o funcionário, mas o responsável do prefeito, porque já era para ele ter tomado uma atitude, que tem gente na vaga, tem gente esperando ser chamado concurso, agora ele vem tirar um motorista para deixar uma pessoa no lugar que eu trabalho, que nem concurso tem para motorista. E eu, motorista, fico sentado lá no barracão, fiquei hoje o dia todo sentado, amanhã já não sei o que vai acontecer, mas eu quero dizer a todos que essa represália não vem de hoje, vereador Maurílio, vereador Toninho. Numa ocasião aí, há uns 3 meses atrás, vereador Adir, eu nem ia nem estar comentando essa situação aqui, mas já que o prefeito diz que é o certinho, que não fala de ninguém, que faz as coisas tudo correto, há uns 3 meses atrás eu se encontrava num comércio, e ele chegou, e ele falou para todo mundo, em voz alta, que o vereador Maurílio e sua família usavam a piscina da APAE para tomar banho. E, na ocasião, eu até questionei ele a respeito do vereador Jorge e da sua esposa, se não teria problema de o Jorge ser vereador e a mulher dele ser secretária ali da cultura. Ele, com todo o tom, vereador Adir, naquela altura que ele já estava, acho que já estava voltando de Bagdá, que ele já tinha ido e já estava voltando. Ele diz que, falou, gordo, fica sossegado. E tinha mais gente perto ouvindo. Ele falou, eu vou dar corda para o vereador Jorge e depois eu enforco ele. Isso eu estou falando aqui hoje e gostaria que o prefeito entrasse naquela porta e falasse que era mentira. No outro dia, saiu o maior bafafá na cidade, que ele tinha falado isso, que ele tinha comentado aquilo, e o vereador Jorge me ligou, vereador Maurílio, eu estava em Cornélio, cheguei, vereador Adir, ele estava ali na sala, e ele simplesmente me perguntou se era verdade. E eu falei que não gostava de conversa, que eu não ia falar nada. E o vereador Jorge, na ocasião, falou, pode falar, gordo, que eu já estou sabendo. Foi ou não foi, vereador Jorge? Que eu já estava sabendo. E ele, com a arrogância dele, com o poder dele, que ele acha que isso daqui é eterno. E eu quero dizer a ele, vereador Maurílio, que eu já passei 6 prefeitos. Eu tenho 25 anos de janela. E espero que eu passe mais ele, mas não sei não. Eu acho que nós não vamos conseguir passar mais ele, não. Então, nessa ocasião, ele, com a arrogância dele, mandou uma mensagem para minha esposa, vereador Tizil. Desde aquela época ele já me persegue. Que ele falou que me deu um cavalo arriado, com sela, e eu preferi montar no cavalo do vereador Maurílio, que só tinha pelo e couro. Então, eu quero dizer para essas pessoas que hoje estavam aí vibrando, porque eu estava no barracão, que eu não vou me sujeitar a isso, vereador Maurílio. Ele pode colocar eu para cavar um buraco, mas ser cabeçado por ele, não. Fazer o que ele quer, não. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer e que é o correto. Então, já não é de hoje que ele vem mandando essas mensagens, que ele vem falando para um e para outro. Esse dia ele estava bêbado lá no bar do Popó, pegou 2 pessoas da minha família e falou que se eu não endireitasse ele ia me trocar. Uma das pessoas me ligou chorando, eu falei, deixa ele fazer o que ele quer fazer. Eu tenho o poder de voto. Ele tem o poder de trocar e eu tenho o poder de voto. Amanhã ou depois ele pode precisar do meu voto. Deixa, ele faz o que ele achar melhor. E na última sexta-feira, que todo mundo sabe, que o vereador Tizil comentei agora, ele naquela agonia de salvar alguém, que se articula também, acho que é o articulador, mas não articula nada, porque a prefeitura está aí do jeito que está. Em vez dele se preocupar com a cidade, que eu não vou fazer parte de uma administração dessa desastrosa, no qual ele não tem comando nenhum, em vez de se preocupar com o posto de saúde, vereador Adir, que tem uma criança que passou mal, nós batemos em todos os postos, não tinha um médico, não tinha um pediatra. Graças a Deus, tinha o doutor Abílio lá no hospital para atender a menina. E eu acho que nesse momento, que ele estava tão preocupado em trocar o vereador Cícero, ele esqueceu da obrigação dele, que é cuidar da população de Jataizinho. No qual você vai no posto e não tem um remédio, você vai medir um teste de diabetes, não tem, você vai ali. E não estou dizendo que é culpa dos funcionários, é culpa da irresponsabilidade do prefeito. Faz um mês, vereador Osmilton, uma pessoa me procurou, vereador Jorge. Fazia 2 meses que ela fez um exame, um pedido de exame, para colher sangue. E não resolvia que não tinha. Aí eu fui até um determinado setor, só do Pombal, tinha 400 exames parados. Da vila, mais 130. Da cidade, eu nem perguntei. Porque se lá tinha isso, você imagina do posto central. Então, o prefeito, em vez de ficar preocupado em trocar o vereador Cícero, que eu, se Deus quiser, eu vou aposentar na prefeitura, e ele, acho que tem mais 3 anos aí, que depende se ele fizer alguma coisa também, porque do jeito que está, ele podia, pelo menos, contratar um ginecologista para a cidade, pediatra, que ele mandou embora, que ele forçou, que ele comentou com nós, que ele comentou comigo, com o vereador Adir, o vereador Dindim, que se não cumprisse as 20 horas, ele ia dispensar. Inclusive um médico que a população inteira aqui de Jataizinho adora, que a população inteira necessita, que é o doutor Edmundo, o médico do coração. E essa semana passada, eu encontrei a tia do Laércio, a dona Maria, que ela pede permissão, ela diz que pode falar o nome dela, que ela foi no médico e não tinha cardiologista. E ela teve que ir em Biporã pagar R$ 300 na consulta. Eu falei, Maria, faz o seguinte, vai lá na prefeitura e cobra daquele irresponsável. Porque há 4 anos atrás, há 8 anos atrás, tinha o doutor Edmundo, tinha os médicos aí para estar atendendo a população. Então, vereador Maurílio, só gostaria de fazer esse esclarecimento a essas pessoas que hoje só não soltou o rojão porque talvez sabia que eu ia saber que era para mim, mas eu quero dizer que eu, ao contrário de vocês, eu não preciso estar me humilhando, estar abraçando o prefeito para ganhar mais ou menos, tá? E para estar num cargo bom. Eu sou profissional, tenho 25 anos, tenho carteira e estou trabalhando em bem da população. Então, quero agradecer mais uma vez o vereador Adir, vereador Dindim, vereador Bidu, vereador Tonim e o vereador Laércio, que me apoiou aí nesses dias aí de sexta para cá. E não estou arrependido não do que eu fiz. E se tiver de fazer, eu faço de novo. Então, presidente, meu boa noite e meu obrigado a todos.
Com a palavra...
Presidente, gostaria de mandar um abraço aqui para o Bim, que ele está nos ouvindo lá também. Tá? E a minha sogra, Gessi, que sempre nos ouve. Obrigado, presidente.
Vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Eu quero aproveitar aqui, senhor presidente, a presença do Fabiano, nosso amigo Fabiano, e agradecer também até agora a presença do ex-vereador Osmilton Lopes, que está aqui prestigiando nossa reunião. Eu não sei se os senhores viram em rede social na semana passada a briga de duas meninas na porta do Colégio Adélia, que isso... Eu não sei se chegou ao conhecimento dos senhores, não sei se o presidente do CONSEG, o Fabiano, chegou a ver esses vídeos. Então eu gostaria aqui, senhor Fabiano, de fazer um pedido ao senhor, como presidente do conselho, do CONSEG, que pedisse para as viaturas militares estar presente na frente dos colégios na hora da saída da aula. Que isso acontece na hora da saída. E está se tornando um assunto muito grave. Foram duas meninas, duas crianças, que me admiram muito, que não são meninos, são meninas, se atracando, se batendo, duas ou três meninas, e não chegou ninguém, essa briga, vereadora Adir, teve dois rounds na hora do almoço, e não chegou ninguém, nem polícia militar, nem diretor de colégio, nem conselho tutelar, ninguém. Apesar que essa não é obrigação do conselho tutelar. Não é obrigação deles. Mas ninguém chegou para apartar. Foi muito sério isso. Quem viu os vídeos, viu a gravidade do que eu estou falando. Então eu quero aproveitar a presença do Fabiano, que é presidente do CONSEG, que peça para a polícia militar estar presente, fazendo ronda na saída, nos horários de saída de aula. Dos nossos colégios. E gostaria de fazer um pedido para os senhores vereadores, pelo fato de haver aqui dois Antônios, e quando algum vereador vai se referir ao Antônio Laércio dos Reis, ou vai se referir ao Antônio Brandão, se dirige como Antônio. Então eu gostaria que, quando se referisse a minha pessoa, esse vereador, se referisse como Antônio Brandão, para que quem está ouvindo as reuniões pela Rádio Nova Geração saiba de quem se trata. De quem se trata, se é do vereador Antônio Brandão ou do vereador Antônio Laércio dos Reis. É só, senhor presidente. Meu boa noite a todos e até segunda que vem.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Popular Dindim.
Vereador Adir. Para o senhor agora.
Eu quero
não,
primeiro.
Não, vereador Adir. Eu quero falar para o senhor. Desculpe. Mas eu cedo uma parte, caso o senhor queira.
Não, tudo bem.
Lembra, vereador Adir, que eu fiz um requerimento aqui, perguntando para o Executivo Municipal sobre aquela indicação, aquele projeto que beneficia o agricultor, que teve apoio toda essa casa aqui, que o senhor enviou, lembra? E que nós estávamos no aguardo. Olha a resposta, vereador Adir. Olha o trato que o prefeito municipal tem com um vereador da base dele e que é responsável, vereador Adir, por muitas das coisas boas que acontecem em relação à administração dele, que são poucas, nessa casa. Eles me responderam. E eu gostaria de ler para o senhor ver o amor, o carinho, a atenção, a dedicação, a vontade da qual eles responderam ali o meu requerimento, que era solicitando, lembra bem, né? A pergunta na época era a seguinte: se existia, por parte do Poder Executivo, a vontade de mandar o seu projeto aqui para casa para que nós pudéssemos votar. Ainda que alterasse, que nós apresentássemos emenda, ou que ele mudasse depois, mas olha só. Excelentíssimo senhor, que é o presidente dessa casa. Assunto, resposta ao ofício 222, Três Patinhas, Lagoa. Senhor presidente, em atenção ao ofício 222/2017, que se refere ao requerimento de 103/2017 de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, informamos que esses serviços já estão regulamentados pelo decreto número 3 de 2017. Segue cópia anexa e está sendo executado de acordo com as normas legais. Sendo que nos oferece a oportunidade de despedir-nos, renovando o protesto de estima e apreço. Ele não respondeu nada, vereador. Não disse nem que sim, nem que não, disse que tem um decreto. E aí depois tem a tabela de preço aqui, ó. Vou ler para o senhor. Aqui, ó. Decreto 03 de 2017 fixa valores para execução dos serviços com equipamentos rodoviários do município. Decreto do prefeito municipal: equipamentos, valor hora, máquinas R$100, caminhões R$70. A pergunta é a seguinte, o vereador Adir: cadê a resposta se o projeto vem ou não? Vossa Excelência, com a história que tem, não merece isso. Com a história que Vossa Excelência tem, junto dos agricultores, né? O senhor há de convir comigo que, ó, resposta foi zero. Desdenhou. O trato foi qualquer um, de qualquer jeito. Nós estamos falando do vereador da base aqui, de um projeto que nós todos, vereador Antônio Brandão, vereador Jorge, que nós cobramos, a resposta tinha que ser, no mínimo aqui, relacionada ao projeto. No mínimo. Pedindo tempo. Dizendo que... Na verdade, vereador Adir, não quis nem mentir pra gente. Pelo menos nessa parte, o prefeito tá certo, tá correto. Ele é um prefeito que não mente. Não mente. Mas não responde também. Então a coisa continua, tá aqui. Entendo o senhor como o senhor quiser. Fico triste de informar isso aqui hoje, porque eu acredito que eles enterraram o projeto do senhor. Foi sepultado. Sinceramente, eu acho que não foi nem lido lá. Foi lido aqui pelo primeiro secretário, o vereador Jorge, na ocasião. Por nós. Mas acho que lá nem lido foi. É lamentável, viu, vereador Adir? Então, se o senhor puder, o senhor que está ali agora quase que sempre que pode, se o senhor já tiver fôlego para isso, se o senhor tem, que o senhor é um lutador em favor dos agricultores, cobre lá. Talvez, que a minha cobrança aqui foi salutar, foi uma cobrança saudável. Eu não sei, viu, o vereador, ex-vereador Osmilton Lopes, que aqui se encontra, aqui a gente tem orgulho de dizer que está acompanhando a sessão hoje quase que inteira, nós sabemos do seu feito pela cidade como vereador, da sua história, em relação à Câmara atuante, que batalhou. Mas na sua época respondiam a gente assim, o vereador Osmilton? Respondiu o vereador assim? Porque você pergunta uma coisa, você pede abóbora, vem tomate. Eu até gostaria de conceder uma parte, vereador Adir, para o senhor falar. Não, mas eu posso, vereador, eu posso. Porque olha só. Eu estou indignado com isso aqui. Que é todo aquele trabalho aqui, ó. E aí que tá, viu? Acertamos no resultado da CPI. Acertamos. Que nós vimos ser agora motivo de chacota. Com CPI e tudo, ó, como é que trataram aqui, ó, o projeto. Imagina se a CPI só recomendasse que, olha, tem que legalizar. Está aqui, o decreto. Tipo assim, vamos continuar trabalhando em relação aos agricultores com o decreto. Não vamos ter uma lei que ampare o agricultor no nosso município. Em relação ao vereador Gordo, eu gostaria de usar minhas palavras para dizer que, vereador, Vossa Excelência não é intocável porque o senhor é vereador. Vossa Excelência é um funcionário público. Então, o vereador Gordo, ele é motorista, ele é funcionário, ele é motorista. Ele não é intocável. A gente tem que explicar isso aqui, porque a população pode perceber e imaginar que existe um certo corporativismo aqui. Ou que então, de alguma maneira, nós estamos só defendendo o vereador Gordo. Ele não é intocável. O prefeito coloca ele na função de motorista até no tratorzinho, se o tratorzinho... Não, se, deixa eu dizer aqui. Se lá no tratorzinho puder dirigir com a carteira tal. Agora vem cá. Tem um outro lado. ele não é intocável, mas nós sabemos que a mudança que aconteceu em relação ao vereador Gordo é porque ele é vereador. E é isso, aí sim, a gente tem que trazer para a gente isso daqui. Estou explicando para a população para não parecer que nós estamos aqui defendendo um vereador. Porque o próprio funcionário público ele pode dizer o seguinte, quer dizer que eu sou trocado de setor, uma hora eu estou no onibinho, hora eu estou no caminhão de lixo, e de mim o vereador não fala nada. Não, vem cá. A questão é diferente aqui. É pelo histórico, senhor presidente, é isso que eu queria explicar. É que já existe um histórico de perseguição. Já existe um histórico, olha aqui, cavalo arriado, pô, que poema é esse? Mandou uma mensagem que você tem que pular no cavalo arriado do prefeito. O prefeito não tem que oferecer cavalo arriado para ninguém. Tem que oferecer trabalho, dignidade para sua gente, vontade de fazer pelo município. Não cavalo arriado para vereador, porque vereador é funcionário público. Então eu entendo aqui o seu lado, vereador. Está errado. A atitude do prefeito, ela não é digna com o cargo dele, com respeito a essa Câmara, desde o momento daquela CPI aqui, quando eles te notificaram à tarde para que Vossa Excelência fosse para Curitiba, para não vir aqui. Ficar mandando um recado através dos seus familiares, em porta de comércio da cidade. Isso tudo está muito errado. E aí, o senhor pode ter a certeza, o senhor tem um apoio sim, meu em especial aqui, o que a gente puder. Porque quando eu disse que o vereador não é intocável, é que se o vereador é funcionário público, ele tem que exercer a função dele. Seja lá, aonde for, desde que esteja correto. Agora, no seu caso em especial, a gente percebe o quê? Que há uma perseguição. Que isso só aconteceu com Vossa Excelência porque o senhor desagradou o prefeito municipal. E o prefeito não pode parar ninguém para te dizer que enquanto o senhor não votar com ele, o senhor não vai ter o seu cargo de novo. Que história é essa? O certo daqui a pouco, vou encerrar, senhor presidente. O certo daqui a pouquinho é ter uma lei para que funcionário público não possa ser vereador mais. Então o cara não pode ter. Isso tem que ser em âmbito federal. Ou tem que escolher que cargo ele vai querer. Para que isso não aconteça mais. Então, estou com Vossa Excelência, sei que o senhor está sendo perseguido, tá bom? E eu sei o quanto isso é muito triste. É triste isso daí. E que o prefeito comece, senhor presidente, a repensar, viu? Que ele repense o que ele está fazendo, que isso não está certo. Eu comecei um diálogo com o prefeito essa semana. Gostaria de mantê-lo. Bom, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Adirley de Lima.
Eu quero dizer para os senhores vereadores o que que ocorre de uma maneira que o vereador Dindinho tem toda a razão de falar o que aconteceu. Quando houve aquela polêmica aqui dos agricultores, e é porque a Câmara está contra os agricultores, que aquilo e é isso. Olha bem o que é a vontade política de ajudar a administração. Eu fiz uma indicação e esta casa aqui acolheu a indicação que eu fiz e viabilizou um projeto que foi mandado para o prefeito sobre a defesa dos agricultores. Olha bem, senhor presidente, senhor vereador, esse projeto... a semana passada, eu estive conversando com o diretor de obra, nós ficamos uma meia hora analisando o projeto. Não tem um itens que precisava ser vetado naquele projeto. Nenhum itens. Porque lá só está escrito autorizando o prefeito, não está mandando o prefeito fazer. Não está obrigando ele cumprir 24 horas máquina. Não está obrigando ele a atender todos os agricultores, e sim dentro de um agendamento, com a maior responsabilidade, vereador Lindin, possível. Mas, infelizmente, a indicação que eu fiz para ajudar o prefeito, o projeto que foi viabilizado da melhor maneira possível, aquele projeto não precisava nem nada, era falar assim, está aqui, está autorizado a aprovar o projeto e publicar a lei. Eu tenho um grande respeito pelo prefeito, porque ela disse que foi feita a indicação para acabar aquela polêmica dos agricultores, no qual aonde foi aberto esta comissão de inquérito e foi encaminhado pelo Ministério Público, se tivesse aprovado aquele projeto, senhor vereador, nada disso tinha acontecido. Sabe por quê? Porque a própria comissão de inquérito barrava no projeto. Está aqui a lei que a Câmara aprovou. Esta foi a minha intenção que eu fiz para poder ajudar a administração. Mas, infelizmente, não foi acolhido, está lá na mão do prefeito, eu não sei se ele vai acolher ou se não vai. Mas por que aquele capricho? Não, partiu da Câmara, foi indicação do vereador Adir. Eu acho que isso daí, vereador Dindim, teria que pensar o que é de melhor para o município. Não pensar na autoridade. Pensar sempre, não, vamos, é bom para o município? Partiu do vereador Adir, partiu do vereador, qualquer vereador, o da Câmara de vereador, eu acho que tem que ser respeitado. É para isso que eu faço questão de falar. Falei várias vezes, falar mais uma vez. O projeto, nós não podíamos enviar o projeto, mas precisava de autorização do prefeito para ser aprovado. Simplesmente poderia enviar uma indicação, que nem foi enviada a indicação, e o projeto junto. Ele autorizar, falar, não pode aprovar o projeto. É isso que precisava. A gente lamenta esse tipo de coisa e depois manda uma resposta não contundente, não uma resposta satisfatória para esta casa de lei. Mas tudo bem, vamos esperar qual é a decisão do prefeito que ele vai tomar. Eu quero também citar alguma coisa aqui, senhores vereadores, sobre a biometria do título de eleitor do cidadão Jataizinho. Falta 4.355 eleitores para ir lá fazer a biometria. Tem muitos, vereador Dindim, que falam, eu não vou botar nos políticos, vou botar isso, vou botar aquilo. Não é isso daí, não precisa votar em ninguém. O voto é secreto, o voto faz o que quer. Ele precisa manter um documento em mãos. Agora, a hora que vê o CPF cancelado, se é preciso lá em Londrina, na Receita Federal, e ser multado, e o CPF cancelado, aí sim, eu tenho certeza que muitos vão procurar político para ajudar a levar lá, para pegar um carro e levar, ou ir atrás de prefeitura, ou alguma coisa. Porque, analisa bem, senhores que estão escutando, que hora dessas, estão ouvindo, hora dessas, analisa bem. Deve ter muita gente ouvindo a sessão. E falar que a biometria de Jataizinho falta 4.355 pessoas para ir fazer a biometria. Falta a metade, mais da metade da cidade para ir. E depois vão. A hora que precisar do título de eleitor, não é para votar no vereador Adir, nem no vereador Maurílio, nem no vereador Dindim, nem no vereador. É votar em quem quiser votar, porque o voto é secreto. A gente está orientando a população pelo respeito que a gente tem como representante do povo. Essa que é a grande verdade. Tá? A gente lamenta e vê algumas coisas. Eu, senhores vereadores, sempre componho para ajudar, sempre ajudar e não estrovar. Olha aqui, senhores vereadores, eu quero que vocês dêem bem atenção agora no que eu vou falar. Eu fiz uma indicação passada verbalmente e vou falar outra vez. Só resolve o problema de Jataizinho. Para medicina chama-se credenciamento médico, que não precisa de licitação. Não precisa, ele pode, o prefeito, autorizar a comprar 300 consultas. Vamos supor, cardiologista, 100 consultas. Pediatra, 100 consultas. Ortopedista. Eu já nem vou falar ginecologista, porque o doutor Luiz, no hospital, sempre é o que faz tudo lá para a população de Jataizinho. Tudo que precisa de cardiologia, de ginecologista, o doutor Luiz está lá e sempre recorrendo, sempre procurando ajudar o povo Jataizinho. Depois fala assim, doutor, o Adir defende muito o hospital, defende a saúde. Claro que eu defendo a saúde. Sem saúde o povo não é ninguém. Hoje eu passei lá, senhor vereador, tinha nada. Tinha umas 10 ou 15 pessoas lá na porta do hospital, na hora que eu fui lá, que eu passei lá por perto. Vocês veem bem, por que está indo sair lá, vereador Dindim? Porque não tem médico no posto de saúde de dia. Está indo tudo no hospital. Tudo no hospital. A carreta tudo em cima. E não tem como dar o plantão certo. Vereador Jorge, por gentileza. Não tem como dar o plantão certo lá no hospital. Como que vai dar? O médico não é de ferro. O médico, ele tem tantas consultas para ele. E falta o credenciamento para consulta para os médicos que precisam ir no hospital. O melhor atendimento é no hospital. Já credenciar os médicos lá no hospital, que lá tem lugar de fazer ultrassom, tem melhor recurso do que no posto de saúde. Ou então, trouxer no posto de saúde, se acha que é melhor. Mas ter médico. Entendeu? Essa é a cobrança que eu faço. Agora, isso é criticar o prefeito? Não, não é criticar o prefeito. Isso simplesmente é uma orientação que a gente está falando. E estou falando em credenciamento médico. Porque não precisa de licitação, é muito mais fácil. Compra consulta. Eu tenho certeza que compra consulta do... O prefeito, ele tem autonomia, a secretária da saúde, quem ele apontar, para comprar R$50, R$60 uma consulta. Vamos supor 300 consultas? É 300 consultas a R$60, 3 vezes 6, 18, daria R$18 mil dentro de um mês. Vê quando, se não resolvia o problema. E não é tanto dinheiro, não. Não é tanto dinheiro. Para a prefeitura, não é. E melhoraria muito a saúde do povo jataizinho. Esta é a verdade. Às vezes a gente fala. Eu não falo com graça, não. Eu falo uma coisa séria. Eu falo com responsabilidade. Com vontade política de trabalhar. E procurar fazer o meu trabalho como legislador, como representante do povo jataizinho. Só que, mais uma vez, eu vou falar. O vereador não tem direito, não tem jeito de executar. O vereador não pode contratar os médicos. Esse que é o problema. Tem que ser o prefeito municipal que contrata. Ah, por que que o vereador não faz? Mas como que vai fazer? Quem tem a caneta na mão chama-se poder executivo. E o senhor prefeito sabe muito bem disso. A organização do prefeito sabe disso. Parar de falar. Ah, o culpado é o vereador. Culpado foi o vereador Cício, que votou lá no requerimento. Culpado é o vereador Pulano, que pediu, fez aquilo. E simplesmente tem que só procurar trabalhar. E a Câmara Municipal, ninguém aqui vai procurar prejudicar o município, não. Porque se por uma causa um vereador falar alguma coisa e prejudicar o município, tem 9 aqui para resolver, não é 1. Tem 9. Um pode falar o que quiser. Ah, o presidente Maurílio fala tanto, fala muito. O presidente Maurício falou isso, mas nunca votou num projeto contra. Os projetos que tem, ele vota a favor. Se sobrar para ele, ele desempata. Entendeu o tal negócio? Então, essa que é a grande verdade. Obrigado, presidente. Eu peço para Deus que proteja o povo de Jataizinho, que dê saúde, porque nós estamos precisando de médico, precisando de saúde, precisando de respaldo político para poder tocar a cidade de Jataizinho. Respaldo dessa Câmara de Vereador, para poder entender, apoiar o que for de melhor para o nosso município. Quando vem projeto, nós estamos aqui para lutar muitos e muitas coisas para esse município. Obrigado, presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares. Ao senhor Osmilton Lopes, ex-vereador, que está presente nessa casa. Quero aqui, perante a esse microfone, que tem muita gente ouvindo na cidade, que a gente acha que não ouve, mas muita gente ouve, agradecer ao senhor de coração pelas palavras e os conselhos que o senhor me deu. Não é a última eleição, nem foi na primeira, mas desde que a gente se conhece. Então, foi umas palavras de chamar a atenção, e sempre quando o senhor pode, que me pega na rua, se encontra, o senhor me chama a atenção e fala: ó, vereador, as coisas é assim, assado. Eu agradeço de coração pelas palavras que o senhor tem passado para mim. Bom, eu também quero agradecer ao senhor presidente, pelas palavras que o senhor disse aí da ida da gente até Prado Ferreira. Isso me deixa orgulhoso, porque não por ir lá representar a Câmara de Vereadores, mas representar a nossa cidade. É muito gostoso quando a gente está num lugar fora. Você é da onde? Jataizinho. Quando eu cheguei lá, me apresentei para o presidente daquela casa, o prefeito, o presidente da Câmara de Florestópolis, mas o
presidente da MEPAR.
Da MEPAR, Avempar, né?
Avempar.
E ficaram muito contentes. E daí, na hora da palestra, como o senhor disse que nós discute aqui, lá também é discutido. A hora que ele citou o nome da gente, olha,
Agradecer a presença do vereador que veio lá da cidade de Jataizinho. Então não é só o nome da gente, é a cidade do município que está andando. Eu faço questão de ir, eu gostei quando o senhor falou, ó, está aberto para quem quiser ir. E a gente, eu podia até ter ficado, eu tinha dois serviços para fazer, mas deixei meu serviço, fui cumprir com os outros deveres, porque para mim o maior é o nosso município. Dizer ao vereador Cício, que ele disse que teve o apoio aí de todos os vereadores, e menos o meu. Vereador, eu conheço o senhor. Não, mas o senhor falou assim que teve ele. Eu não sabia. Mas eu quero deixar claro para o senhor que, como o vereador Dindim falou, ele foi muito feliz em dizer que o senhor é motorista, é funcionário público e não é intocável. Então são coisas assim que. Mas o senhor já passou por coisa pior. O senhor já veio lá de baixo. E o senhor não pode chacoalhar um pé de limão e querer que caia laranja doce. Lá atrás, hoje, o presidente dessa casa, o vereador Maurílio, cobrou no tempo que o senhor era fiscal também, que era o ex-prefeito, o outro ex-prefeito. Que o outro funcionário trabalhava com ônibus e foi com o tratorzinho catar lixo. E não deixaram de ser motorista. Não deixaram de ser funcionário. Estão lá até hoje. Então, não estou dizendo que o senhor está colhendo o que o senhor plantou, porque também o senhor também é funcionário. Mas o senhor sabe que lá atrás também teve esses negócios de perseguição. Então, isso é uma coisa que já vem lá de trás. Eu não estou aqui para defender o prefeito, mas tem coisa assim que a gente vê. Eu não quero nem que crie uma polêmica com o senhor, porque eu fico chateado também. Mas se fosse hoje, se as coisas, se ele estivesse mudando o senhor de uma coisa que a gente sabe que já não vem lá de trás, eu estaria do lado do senhor tranquilamente, eu abraçaria a casa. Então eu espero que o senhor não fique triste comigo, porque eu fico chateado. Sabe por quê, vereador? Nós temos uma amizade que é fora disso, mas a política é assim que ela ocorre. Então acontece assim, igual que o vereador disse ali, o vereador Claudinei, foi feliz. E nós não vamos pensar que vai ficar nisso, não. Daqui 4, 6 anos, 8 anos, vai ser a mesma coisa. Aí o outro vai falar, o vereador Tizil foi lá, o vereador Cício, e vem madeira em cima de nós. Então a gente fica triste por causa disso. Mas se fosse, se não tivesse essa semente podre lá de trás, com certeza o senhor estaria tranquilo hoje. E eu fico triste por causa do que está acontecendo, porque eu sei da competência do senhor. No mais, quero deixar meu boa noite a todos e dizer que na próxima sessão, na segunda-feira, se o Papai do Céu nos permitir, eu estarei aqui também. Meu boa noite a todos e muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente Maurílio Matiaro.
Bom, quero agradecer aí a presença do meu amigo, ex-vereador Osmildo Lopes. Muitas vezes brigamos junto aí. Politicamente, várias divergências dentro da Câmara. Eu era situação, ele era oposição, mas respeitamos a amizade. Como a gente tem que se respeitar aqui hoje. Até citei, até quero hoje falar aqui, vereador Osmildo, quero até citar seu nome aqui, como eu citei na reunião passada, eu até citei vosso nome aqui na reunião passada, sem autorização de Vossa Excelência, aonde eu disse aqui, que quando até o vereador está ausente hoje aí, através de atestado, o vereador Alex Antônio Gomes Faria, eu disse que, na sessão passada aqui, que o vereador português comprou o vereador Alex Faria, na época para votar na cassação. Porque o vereador tinha batido um carro aí, e Vossa Excelência, juntamente com o vereador Marcos Alexandre na época, comprou o vereador. E não menti, não. Porque naquela época lá, a gente descobriu. Descobriu através de outras pessoas que o vereador Alex, ele mudou de lado porque bateu um carro e na época Vossa Excelência, mas o vereador Marco Alexandre cedeu um outro carro para ele e acabou convencendo ele. Mas a política é assim. Não, e o que eu falo eu não me arrependo. Quero dizer aí ao vereador Cícero, que tem todo o meu apoio aqui dessa presidência dessa casa. Até o vereador Tizil citou meu nome aqui.
que na época, quando Vossa Excelência era secretário. Mas quero dizer uma coisa. Eu muitas vezes cobrei de Vossa Excelência aqui, do secretário, mas disse uma coisa também a Vossa Excelência. Gordo, peguei muita coisa errada do ex-vereador Dil aqui, quando era secretário, nas outras administrações, e você, quero te dizer que não achei nada de irregular aonde Vossa Excelência foi secretário. Quando foi secretário? E dizer também, eu até, aqui cada um tem a sua opinião, cada um fala o que pensa, o que quer, nas explicações pessoais, mas não concordo com algumas palavras, como eu acabei de ouvir agora, do vereador Antônio Laércio. Laranja podre. Por quê? Eu acompanhei o nosso prefeito Dirceu Urbano durante três campanhas. Durante três. E o vereador Dirceu, juntamente comigo, nós sempre discutimos esse negócio de perseguição. Sempre, vereador Tizil. E o Dirceu sempre falou para mim, na minha administração não existe perseguição. Na minha administração, eu também fui perseguido aqui já. Por vários anos, várias administrações, durante três, quatro administrações. Mas acontece o seguinte, nós não podemos dizer, porque tem uma laranja podre que vai estragar os outros. De maneira nenhuma. É aquilo que eu disse no começo da sessão. Como aconteceu o fechamento das ruas, da rua que vai dar, que dá acesso à chácara lá. Eu disse aqui que a administração do Dirceu Urbano não é culpada disso. Vereador Osmilton, que isso aí já passou até em época onde Vossa Excelência era vereador aqui. Foi vereador de 89 a 92, foi vereador de 97 a 2000, e 89 a 92 já existia aquela rua que dava ligação à chácara lá da beira do rio. E não foi nesta. Só que o problema de acesso veio, caiu nessa administração. Foi agora que fecharam. E essa administração tem que ser responsável em resolver. Porque o problema não foi criado agora, mas caiu agora. Então, o que eu disse ao vereador Cício, o prefeito, como as palavras do Dindim, coube bem. Vossa Excelência é concursado motorista. O que o prefeito não pode é pegar você e colocar você num operador de máquina. O seu concurso não é para operador de máquina. O que Vossa Excelência não pode é dizer que o senhor não vai ser motorista de uma Kombi, ser motorista de um caminhão de lixo, ser motorista de um ônibus, ou ser até motorista de uma ambulância. Porque o seu concurso é para motorista. Mas o que não pode é o que aconteceu hoje. Você ficar lá sentado o dia inteiro dentro do barracão sem fazer nada. Porque o dinheiro não é do prefeito que está pagando seu salário. O dinheiro é da população. E você, não é culpa sua hoje, se você não trabalhou. Você cumpriu o seu horário lá, sentado, em cima de um banco lá. Mas quem quis isso aí foi o prefeito municipal. Mas sabe por quê? Porque o dinheiro não é dele. E você ganhou o dia parado hoje. Mas sabe por quê? Por falta de responsabilidade da administração pública. Por perseguição, sim. E essas coisas, ele cansou de falar para mim que na administração dele ele não ia fazer isso. E eu ajudei ele, 3 campanhas. Que na administração dele não ia acontecer isso. E hoje, é aquilo que eu venho falando já, há 7 meses, que eu deixei, que eu sempre estou dizendo aqui, que eu não sou oposição e nem situação. Eu sou do lado da população. Eu não sou do lado do Dirceu Urbano. Eu sou do lado do povo. E em 60 dias, eu vi como é que ia ser essa administração. Eu enxerguei. Tanto é que nós estamos no 10º mês e não aconteceu nada. E nós vamos terminar o ano, findar esse ano, 2017, e não vai acontecer nada. Pior, a administração que já passou aqui. Mas sabe por quê? Por falta de incapacidade. Por falta de administração. E eu achei, como pregava no nosso palanque, o povo vai ficar bravo comigo porque o remédio vai ser amargo. E realmente, o povo está bravo. Mas não é por causa do remédio, não. É por quê? Por causa da incompetência de administrar. É por causa da saúde que tirou os médicos. É por causa do emprego que não veio e nem vai vir. Então, vereador Cícero, não tenho procuração sua, não tenho que defender você aqui. Como você disse, aqui eu sou dono do meu voto. Aqui você faz o que você quer. Só estou dizendo que trabalhar você tem que trabalhar. O que não pode é o prefeito te mandar você ser operador. E o que não pode é o prefeito, para perseguir você, deixar você sentado num banco o dia inteiro, sem fazer nada. Só cumprir o horário. Porque o dinheiro não é dele. O dinheiro é do povo. Então, quero aí, meu caro amigo Osmilton, pedir desculpa que eu usei seu nome mais uma vez aqui hoje, de dizer quando você comprou o vereador Alex Faria por uma reforma de um carro, e você comprou mesmo, porque um cara que se vende por uma reforma de carro, então você não precisa esperar mais nada. Mas fico agradecido de ter sua amizade, sua, da sua família, e de tive o seu apoio para vereador. Como eu sempre falei aqui, tenho certeza de uma coisa, posso falhar em algumas coisas, mas tenho certeza que eu estou fazendo o papel de vereador, defendendo você que depositou o seu voto em mim, em confiança, a sua família, os seus amigos, que eu sei que através de você eu obtive bastante voto. Quero agradecer de coração pelo que você fez para mim durante a minha campanha, durante todo esse período que eu convivo com você. E tenho certeza de uma coisa. Lógico, eu também tenho defeito. Não sou. Quem não tem defeito? Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu sempre falei que eu aprendi com Vossa Excelência bastante coisa aqui quando Vossa Excelência foi vereador. Que nós, vereadores, nós temos que se valorizar. Se valorizar por quê? Porque nós votamos em leis, fiscalizamos, cobramos da administração. E o prefeito tem que dar explicação para nós. A Câmara tem que ser forte. O prefeito deve sim satisfação a essa casa de lei. Por isso que eu falo aqui, eu prego sempre aqui, que eu aprendi muita coisa. Em época, tanto o Marcos Alexandre, e eu falo, sempre falei para Vossa Excelência, já falei aqui, que o vereador Marcos Alexandre, muita gente não gosta dele. E eu fui vereador juntamente com ele também. E muitas vezes eu também não acreditava do que ele falava. E um dia ele falou para mim: vocês não conhecem o Dirceu Urbano. Vocês defendem o Dirceu Urbano e outras campanhas. Um dia você vai chegar à conclusão, tudo aquilo que eu te falei lá atrás. E realmente eu cheguei. Eu cheguei à conclusão. Realmente ele estava certo. Então, aquilo que eu sempre escutei de Vossa Excelência, realmente estava correto. Então, mas a gente não tem bola de cristal para adivinhar o que se passa na cabeça de cada um. Mas é assim mesmo. É apanhando que a gente se aprende. Quero agradecer a presença de Vossa Excelência e convido. Venha sempre. Venha nessa casa aqui que eu tenho certeza que você também passou por aqui e não tem, sempre pregou, sempre falou o que quis e que também não teve rabo preso com prefeito nenhum. Muito obrigado pela presença, o cabeção, e convido para vir nas próximas.
Vamos pegar minhas praias. Tá, você tá me apegando?